Muito bem. Então, agradeço aos senhores deputados e todos aqueles que estão aqui connosco o termos mudado de sala. Estamos com mais espaço e, portanto, a todos muito obrigado. E vamos dar início à audição regimental ao Sr. Ministro da Educação. Queria dar novamente as boas-vindas ao Sr. Ministro, à Sra. Secretária, a recomeçar, à Sra. Secretária de Estado e Adjunta da Educação, Dra. Alexandra Leitão, e ao Sr. Secretário de Estado, João Costa, que estão aqui connosco. Esta audição regimental é constituída por 3 rondas. Queria só explicar as regras do jogo antes de começarmos. No início, cada um dos grupos parlamentares tem 5 minutos para fazer as suas questões, para pôr as suas questões e fazer os seus comentários. E o Sr. Ministro tem 5 minutos para responder. Na segunda ronda, são tempos mais curtos, são 3 minutos cada um. E depois temos uma terceira ronda, que se for necessário, que é meia hora, 15 minutos de perguntas conjuntas. E o Sr. Ministro tem 15 minutos para responder e outros 15 minutos, mais 15 minutos. Eu aqui agradecia, já no início, que todos tentassem conter no tempo, porque depois cada um dos deputados justifica usar mais tempo que o deputado anterior usou mais tempo e, portanto, eu agradecia que respeitassem os tempos que estão alocados para eu não ter depois de dizer que a culpa de um não é ser a responsabilidade do outro. Bem, portanto, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva para começar a sua intervenção, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento o Sr. Ministro, a Sra. Sá Assad e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, o que vai de legislatura mostra, da parte deste Governo e desta maioria parlamentar, uma aposta na escola pública, uma aposta na qualidade das aprendizagens. É impossível fazer agora aqui uma listagem completa, mas vale a pena lembrar as orientações curriculares para a educação pré-escolar, o reforço da avaliação como apoio à aprendizagem, não como um instrumento de seleção, a retoma da educação de adultos com o programa Qualifica, todo o trabalho pedagógico que, em torno do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, das aprendizagens essenciais, o trabalho da autonomia e flexibilidade curricular, o trabalho de promoção do sucesso, tudo áreas de intervenção essenciais para que a escola responda melhor às missões da escola pública e para que os profissionais, geralmente os docentes, possam fazer aquilo que tão bem sabem fazer e que tão bem têm estado a fazer, que é melhorar o direito das nossas crianças e jovens à educação de qualidade para todos. Há, mais recentemente, preparado com tempo, o novo regime de educação inclusiva, com novas opções metodológicas, com novas abordagens, com um novo paradigma, com o apoio à sua implementação, desenvolvimento com o manual de apoio à prática que já está disponível, a valorização do ensino profissional, com a expansão da oferta, com o fim da discriminação no acesso ao ensino superior, com a definição de critérios claros para o estabelecimento da rede, acabando com a arbitrariedade nessa área, uma luta constante para ultrapassar os constrangimentos de natureza financeira que herdámos nesta matéria, a promoção do ensino artístico especializado, designadamente com um novo modelo de financiamento e também cabe realçar com a abertura de um novo Conservatório Público de Música, o primeiro a sul de Lisboa, tudo o que diz respeito à valorização dos alunos, do papel dos alunos, com a voz dos alunos e também com a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, o reforço da ação social escolar para que a educação não seja só para aqueles que poderiam, mesmo sem a escola pública, e seja para todos, e também a aposta nos profissionais da educação, a aposta nos professores, a aposta no pessoal não docente, a aposta nos técnicos especializados, não só em termos quantitativos, mas também em termos de melhorar a sua condição face à carreira. Mas, como é evidente, Roma e Pavia fazem-se dia a dia, e nós temos consciência de que não está tudo feito, nós temos consciência de que é preciso continuar. E nessa matéria, Sr. Ministro, temos que saudar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a disponibilidade que, nos momentos mais fáceis e também nos momentos menos fáceis, a disponibilidade para trabalhar com todos os intervenientes neste processo. Ainda na audição anterior, sobre uma matéria candente da carreira dos professores, cabe-nos sublinhar que é essa atitude de caminhar em diálogo, procurando encontrar os caminhos, procurando definir os caminhos de desenvolvimento do sistema na sustentabilidade, é a atitude que temos que apoiar, porque é essa atitude que serve o desenvolvimento da escola pública e que serve a missão da escola pública no Portugal democrático. Agora, ano a ano, cada novo ano letivo é mais uma etapa. E, portanto, vou-lhe fazer apenas duas perguntas sobre o ano letivo que aí vem. O primeiro diz respeito a um conjunto alargado de matérias que são tocados pelo despacho de organização do ano letivo. É um despacho que consolida algumas das modificações feitas em anos anteriores. É um despacho que se vira significativamente para um conjunto alargado de ajustamentos destinados a melhorar as condições concretas de trabalho nas escolas, destinados a aumentar a autonomia das escolas, a capacidade de manobra das escolas e dos professores para definirem a sua própria forma de trabalhar e a forma de dar resposta às condições concretas em que trabalham, a gestão apropriada dos seus tempos de trabalho e também para garantir que algumas dúvidas no que diz respeito à aplicação dos normativos não sejam resolvidas em desfavor dos profissionais. Gostava que nos aprofundasse a importância, embora já tenha falado um pouco sobre isso hoje nesta comissão, mas não nesta audição, gostava que nos aprofundasse o significado e o alcance deste despacho de organização do ano letivo. E para terminar nesta fase, por parte do meu grupo parlamentar, uma última pergunta sobre a questão dos manuais escolares gratuitos. Vamos ter mais uma vez uma expansão, desta vez até ao sexto ano, vamos ter uma abrangência superior a 500 mil alunos cobertos por este programa de manuais escolares gratuitos, vamos ter, com mais 4 anos de congelamento dos preços, vamos ter 6 anos de estabilidade dos preços dos manuais, que é muito importante. Agora, foi anunciada recentemente uma modalidade que realmente consolida em termos organizativos o programa dos manuais escolares gratuitos. E gostava aí que nos desse um esclarecimento acerca deste sistema de vouchers online, simplificado para as famílias, simplificado para as escolas, simplificado também para os pequenos livreiros. E esta é uma pergunta que eu venho perseguindo há vários anos e mais uma vez lhe pergunto. Nós sempre apoiámos no Grupo Parlamentar do Partido Socialista este programa, mas desde o princípio temos esta preocupação e já aqui levantei esta questão várias vezes. Penso que agora, com este sistema de vouchers online, será possível que os pequenos livreiros não sejam prejudicados, que as economias locais não sejam prejudicadas pelos grandes fornecedores, digamos assim. Gostava que especificasse
obrigado,
isto.
Deputado.
Houve vários livreiros do meu círculo eleitoral que me questionaram há vários meses sobre esta matéria. Penso que agora nos aproximamos
obrigado,
de uma maturidade.
Deputado.
Termino, Sr. Presidente. Penso que agora nos aproximamos de uma maturidade desse sistema, que muito nos apraz registar, mas gostávamos de ter mais alguns detalhes sobre esta questão hoje aqui. Obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Presidente.
Eu passaria a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. E vou começar logo por esta questão, porque já falámos do despacho de organização do ano letivo, falarei no tempo restante, mas e é verdade que foi nesta comissão, noutro momento, mas não aconteceu há muito tempo. Aconteceu há meia hora, por isso eu agora vou-me centrar na nova plataforma que, a nosso ver, e disse-o bem, consolida, facilita às famílias a aquisição de livros. Se bem se recordem, de 2016-2017 tivemos gratuitidade no primeiro ano do primeiro ciclo, 17-18 tivemos gratuitidade para os 4 anos do primeiro ciclo e agora em 18-19 temos um alargamento, ficou inscrito no último Orçamento de Estado. Temos gratuitidade dos manuais escolares no primeiro e segundo ciclos do ensino básico. E basicamente o que esta plataforma vem permitir é que todos os interlocutores possam mover nesta plataforma. E se bem nos entendemos, existem aqui 4 intervenientes. Por um lado as famílias, por outro lado as escolas, a quem nós queremos tirar também trabalho burocrático e trabalho na aquisição dos livros, algo que tinha sido também sinalizado aqui nesta comissão. Por outro lado os livreiros, independentemente da sua dimensão, protegendo assim também os pequenos livreiros, algo que o Sr. Deputado tinha trazido de forma reiterada, com preocupação, sinalizando o que é que podia representar principalmente nas pequenas vilas ou nas cidades mais pequenas, e por outro lado o Ministério da Educação, que tenha capacidade para monitorizar todo este sistema. Esta é uma nova plataforma online, que estará numa página de internet e também numa aplicação de telemóvel que se chama Edu Rede Escolar, e todos se poderão inscrever nesta plataforma. por um lado, e que se chama MEGA, que é no fundo o acrónimo que acaba por condensar estes manuais escolares gratuitos, mas que basicamente vem permitir a criação de um sistema de que permita às famílias poderem fazer a aquisição de forma gratuita dos manuais escolares em pequenos livreiros, desde que eles estejam inscritos também na plataforma e que possam também ir a grandes superfícies, onde entenderem, mas funciona tudo através de um sistema de vouchers. De forma importante, obviamente que estamos a falar aqui de uma proatividade por parte das famílias, uma vez que elas têm que inscrever e associar o seu encarregado de educação através do número de identificação fiscal a um determinado conjunto de livros que tinha sido carregado a priori pela escola, e depois com esses vouchers que são emitidos ou eletronicamente ou, se eles quiserem imprimir em papel, podem ir a uma livraria ou a várias livrarias fazer a aquisição dos manuais que têm gratuitamente. Agora pergunta-me, e se em determinado momento uma determinada família tiver dificuldade em inscrever-se no portal ou a fazer o download e utilizar a aplicação? Podem ir à escola e a escola poderá complementar esse trabalho para que ninguém fique excluído desse trabalho. Mas nós sabemos que muitas das aplicações agora são utilizadas por uma parte significativa da nossa sociedade. Muitas das pessoas acabam por fazer, por exemplo, na declaração de impostos, mas estão cobertas todas as outras possibilidades também de ir à escola, mas todos os intervenientes saberão em tempo real o que é que está a acontecer, que vouchers é que já foram levantados e também o pagamento aos pequenos livreiros ou aos grandes livreiros também se poderá fazer pelas escolas, uma vez que existe uma contabilização. No fundo, isto é um alicerçar, cria-se um código associado a cada aluno, a cada livro, e há um sistema de um QR code, um código QR ou um código de barras que pode ser lido em qualquer estabelecimento. Obviamente que isto existirá um conjunto de reuniões por todo o país, com livreiros, mas também com escolas, para que entendam verdadeiramente esta aplicação e esta plataforma. Obviamente que a consolidação de um processo desta natureza, que nós queremos que depois se utilize nos anos subsequentes, tem no primeiro ano algumas vicissitudes. Entendemos-lo bem, mas acreditamos que esta é a melhor resposta para tirar trabalho das escolas, uma vez que muitas das famílias vão fazer esse trabalho independentemente das escolas, uma vez que as escolas, a única coisa que têm que dizer é, quando se inscrevem, dizer quais são os manuais que vão ser adotados nessas escolas e depois cada um dos encarregados de educação pode independentemente fazer a aquisição desses manuais escolares. Só para ver a importância de tudo isto, a própria Câmara Municipal de Lisboa, que já dá neste momento manuais gratuitos para toda a escolaridade obrigatória, vai utilizar este sistema e vai, de certa forma, articulou com o Ministério da Educação para que possa utilizar a nossa ferramenta e possa proceder a todo esse trabalho. Mais importante do que isso, ou tão importante como isso, é que temos um novo acordo com a APEL, válido por 4 anos, e que nos diz, nesta nova convenção dos manuais escolares, por um lado, que não há aumento dos preços dos manuais escolares nos próximos 4 anos. Foi uma negociação aturada, diria eu, longa, como é natural num processo desta natureza, mas neste momento não temos aumento do preço dos manuais escolares nos próximos 4 anos letivos, para todos os anos, independentemente de serem gratuitos ou não, mas para todos os anos letivos, única e simplesmente indexados à atualização da inflação, como se sabe. Por outro lado, definiu-se também que, seguindo as recomendações aqui da Assembleia da República e o esforço que se está a fazer para que todas as plataformas digitais e a desmaterialização dos manuais escolares possa acontecer, já neste próximo ano letivo, todas as crianças que têm manuais escolares gratuitos, isto é, do 1º ao 6º ano, terão acesso a poder aceder a todos os conteúdos digitais e a todos os recursos educativos digitais oferecidos por essas editoras. Isso é muito importante. Por um lado, têm os manuais escolares gratuitos e, por outro lado, terão acesso a um código que lhes permitirão utilizar os recursos educativos digitais que todos entendemos que também são e podem alavancar o processo de ensino-aprendizagem.
Muito obrigado.
E depois logo falarei do despacho da organização do ano letivo, mas esta questão aqui pelo menos fica.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passarei agora a palavra à Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, colegas e demais audiência. Neste momento vive-se na educação, e nós insistimos nisso, um clima de apreensão relativamente a vários fatores de instabilidade da exclusiva responsabilidade do Governo, que pendem sobre a escola e que preocupam família, professores, comunidades educativas. E aquilo que gostaríamos nestes 5 minutos era de colocar relativamente a 5 preocupações, uma questão, 5 questões, portanto, ao Sr. Ministro. A primeira grande preocupação é a constatação do desinvestimento na educação. E eu vou aqui repetir uma frase que o Sr. Ministro tem usado e repetido nestas audições e diz, a certa altura, não é por repetir várias vezes uma mentira que ela se torna verdade. E, portanto, eu vou repetir uma verdade para que o Sr. Ministro possa repetir e não desmentir. O Governo, em 2017, desinvestiu na educação. Isto não é retórica, isto é conta geral do Estado. São 2 páginas, 221 e 244, onde claramente, embora a Assembleia da República tenha aprovado para 2017 um orçamento superior ao de 2016, efetivamente, o Estado gastou menos em 2017 do que em 2016. 6.222 milhões em 2017, desculpa, em 2016, versus 6.253 milhões em 2016. 31,9 milhões a menos. Ora, muito. Portanto, é verdade que o Governo desinveste na educação, desinveste na escola pública, e isto apesar de um aumento nas despesas correntes, mas houve de facto uma redução no investimento de 106 milhões nas despesas de capital. E a primeira pergunta que coloco ao Sr. Ministro é como é que explica que em 2017 se tenha contraído a despesa na educação e porquê? A segunda pergunta tem a ver com uma preocupação que reside nos fatores de instabilidade a propósito dos professores. Nós tivemos a audição anterior sobre a questão das progressões, mas sabemos que a instabilidade vem por outras vias e claramente que uma incontornável é a atrapalhada dos concursos. Foram muitos os problemas identificados e registados no concurso 2017 e 2018. No concurso de mobilidade interna teve vários episódios e aguarda-se o entendimento do Tribunal de Contas sobre a inclusão ou não dos horários incompletos. Do Tribunal Constitucional, desculpem, já estou nas contas. No concurso, não, o de contas é antes, tem a ver com antes. No concurso externo extraordinário deste ano, houve vários problemas. Este Ministério, primeiro, não negociou previamente com os sindicatos o concurso externo extraordinário, primeiro problema. Segundo problema, alterou os avisos de abertura de procedimentos concursais já em pleno concurso por notas informativas da DGAI. Terceiro problema associado a este é que criou um problema relativo aos professores do ensino particular e cooperativo, com algumas escolas na validação a validar em terceira prioridade, outras não. Quarto problema aqui, o Ministério criou ainda o problema da ZAEC. Que a questão que colocamos, Sr. Ministro, é esta. Enquanto responsável máximo da educação, reconhece ou não uma situação anormal de sobressaltos nos concursos do Ministério? Como é que foi possível fazer tantas atrapalhadas em tão pouco tempo? Terceira questão. A terceira questão prende-se com promessas não cumpridas e eu diria que tem ainda a ver com as progressões. E tem a ver com o reposicionamento da escalão da carreira docente, dos educadores e professores com tempo de serviço prestado. E à partida seria uma boa notícia, falo da portaria número 119 de 2018, de 4 de maio. Mas o que é curioso é que, apesar da portaria saída a 4 de maio parecer repor o reposicionamento, logo a seguir um e-mail, uma nota da DGAI, diz, enviada às unidades orgânicas, diz que caso essa unidade orgânica tenha docentes cuja situação profissional se enquadra na referida portaria, deverá Vossa Excelência aguardar pelas orientações que vierem a ser transmitidas, atento estatuído no artigo 7º da mesma. A questão que coloco ao Sr. Ministro é, afinal, quando é que a portaria começa a valer? Porquê é que nada acontece? E o que é que o Ministério está à espera? Quarta pergunta, muito tem a ver naturalmente com a instabilidade associada à abertura do ano letivo e gostaríamos de perguntar ao Sr. Ministro o seguinte. O Sr. Ministro sabe que as escolas estão compreensivelmente atrasadas na preparação do próximo ano letivo, trabalho relativo a matrículas, constituição de turmas, distribuição de serviço docente, colocação de professores, etc. Sabe também que o Presidente da ANE, confessa, está muito preocupado. O Sr. Ministro disse que, enfim, o âmbito da greve não tinha a ver com as outras atividades da escola, nomeadamente com a preparação do ano letivo, e, portanto, quando surgem os problemas, por exemplo, das férias, remete para os diretores a gestão dessa questão. E eu, a pergunta que fazemos é a seguinte: considerando o trabalho de preparação do ano letivo que todos conhecemos, e o Sr. Ministro também, como é que pode estar seguro que não haverá problema de preparação da abertura do ano letivo, e concluo já, e se não acha que de alguma forma o Ministério, ou atirar para cima dos diretores da escola, não está a desresponsabilizar-se dessa questão?
Muito obrigado, Sra. Deputada.
A outra pergunta fica para depois. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente a essas questões, o Ministério tem tido sempre uma relação muito clara, muito límpida, muito natural e muito normal com os senhores diretores das escolas. As nossas escolas, as 811 unidades orgânicas que temos, são a administração direta do Estado. E nós trabalhamos com muita normalidade com os senhores diretores, fazendo-lhes chegar informações, recebendo por parte dos senhores diretores, ou coletivamente ou individualmente, informações absolutamente claras para que o processo ao longo do ano se possa acontecer. E isso acontece todas as semanas, senhora deputada, acontece todas as semanas com total naturalidade. Relativamente a um conjunto de questões, os diretores tomam as suas opções. A isso se chama autonomia. É algo que é requerido por parte dos diretores todos os dias, em todas as missivas que nos chegam, em todos os congressos que existem, não só da ANDE, mas também da ANDAEP, em todos os congressos, no congresso de escolas, onde ambas estavam representadas, juntamente com a AEP e com a ANESP, vem sempre com a palavra autonomia como sendo quase sacrossanta e sendo algo absolutamente essencial. Respeitando a autonomia, alargando a autonomia como temos feito, não nos temos escusado de fazer a articulação com as escolas e respondido a todas as questões para que efetivamente, por exemplo, e dando como analogia o que foi todo o processo de exames para o acesso ao ensino superior, poder coadjuvar os diretores para que isso aconteça. E da mesma forma estamos a trabalhar para que o início do próximo ano letivo possa acontecer com a naturalidade que todos, e eu aqui digo todos os que aqui estão, certamente querem. Temos trabalhado com os diretores para os informar, para os clarificar, e isso acontece muitas vezes de forma natural na interação que eles têm com os delegados regionais, com a senhora, com os vários diretores gerais que temos relativamente a várias questões, porque se é verdade que as matrículas estão em curso, se é verdade que a constituição de turmas estão em curso, existem um conjunto de outras questões que estão em curso e acontecem com naturalidade. E a senhora deputada dizia-me, mas as greves eram só às reuniões de turma. Não sou eu que digo que as greves eram só às reuniões de turma. O pré-aviso de greve é que dizia que era só às reuniões de turma e era para isso que estava autorizada a greve. Se alguém está a fazer greve a outras componentes que não essa, está a cometer uma ilegalidade e a fazer um incumprimento. E não está a acontecer. Os professores, as comunidades educativas, os diretores, na sua responsabilidade, estão a fazer tudo o resto que é necessário fazer. Obviamente que o facto de alguns dos professores estarem em greve porque estão às reuniões de turma, obviamente que eu acredito que isso poderá entorpecer alguns dos processos. Mas o que eu acredito com veemência é que as escolas, os nossos agrupamentos de escola, como ser vivente que são, têm um processo homeostático de tal forma robusto que, como aos seres humanos, quando em determinado momento nós não estamos com a nossa temperatura onde devia estar, nós logo arranjamos formas de voltar com o rio ao sítio onde ele deve estar. E é isso que está a acontecer nas escolas, com naturalidade. Relativamente ao Orçamento de Estado, quero lhe dizer coisas muito claras. O que nós sabemos é que o Orçamento de Estado em 2013, 14 e 15 teve uma redução de 440 milhões de euros. E nos três subsequentes, 16, 17 e 18, tivemos um aumento de 633 milhões de euros. Relativamente ao executado, temos tido sempre também um crescimento, e no próximo ano, quando chegarmos à altura do Orçamento de Estado, poderemos novamente dançar como temos dançado até aqui. Uns a falarmos do aumento e outros a falarmos do aumento que, afinal, não é tão alicerçado. O que eu lhe quero dizer é que nós temos executado sempre mais porque temos tido como orçamento inicial sempre mais. O que eu lhe quero dizer também é que todas as nossas políticas públicas e algumas questões absolutamente centrais em termos de orçamento, como são as questões da ação social escolar, como são as questões da oferta do ensino profissional, a qualificação de adultos, todas estas questões têm sido alavancadas em termos orçamentais que nos têm permitido coisas absolutamente fantásticas e absolutamente centrais. Como, por exemplo, ter refeições escolares durante as paragens dos, letivas, podermos diversificar as ofertas em termos de ação social escolar, podermos dar à cabeça e pagar o que são as visitas de estudo de ação social escolar. Temos um conjunto de questões que verdadeiramente têm aumentado. Temos cada vez mais docentes, podemos desprecarizar cada vez mais docentes, o que leva... E tudo isto faz com que o nosso orçamento de Estado tenha aumentado e o nosso orçamento de Estado tenha sido gasto e alavancado. E isso é algo que é absolutamente inegável, senhor. Mas pronto, mas eu agradecia que me desse alguma informação que eu não tenho. Agora, relativamente à questão dos... Temos pouco tempo, não é? Para a próxima resposta, relativamente aos...
Sem perguntas, responda... Senhora Deputada Margarida Mano, sim.
Eu pedia só uma interpelação à mesa, vou pedir para distribuir as duas folhas da Conta Geral do Estado que referi na minha intervenção.
Depois fazemos cópias mesmo. Muito obrigado, agora passava a palavra à Senhora Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Nós não temos... Em primeiro lugar, queria cumprimentar a FANPROF. Lamento estar de costas e os seus representantes que aqui estão a assistir a este debate. É mais uma demonstração de que os professores e os seus representantes estão atentos à forma como o Sr. Ministro, como o Governo e os grupos parlamentares também se posicionam nas questões que são determinantes para o futuro da escola pública. Nós não nos enganamos sobre o sítio de onde vimos. E de onde a escola pública vem. Não, valorizamos muito tudo aquilo que já foi possível alterar, valorizamos o facto de os orçamentos da educação nos últimos anos representarem sempre aumentos consecutivos e constantes, ao contrário dos cortes sistemáticos a que estávamos habituados, valorizamos o facto de não haver uma diminuição de 18.500 professores, como houve no tempo do governo do PSD e do CDS, de não haver uma dualização precoce dos percursos educativos, como houve no tempo do PSD e do CDS, de não haver um desvio brutal de dinheiros públicos para os colégios, como houve no tempo do PSD e do CDS, e isto para dizer que nós temos perfeita consciência de que mais 4 anos de governo do PSD e CDS e a escola pública seria um património arqueológico constituinte, e nós temos consciência disso. E, portanto, isso não significa que o Bloco de Esquerda, quando diz que isto é insuficiente e que é preciso mais, muito mais, não esteja a desvalorizar as conquistas que foram feitas. Nós não confundimos os ataques da direita, que sempre foram ataques à escola pública, que agora se transformaram em oportunismo na defesa da escola pública, mas que na verdade não corresponde à realidade, com a exigência da esquerda que quer negociar mais para a escola pública. E, portanto, quando nós valorizamos aquilo que vai no bom sentido, valorizamos, por exemplo, o despacho de organização do ano letivo na sua tentativa de clarificar a distinção entre a componente letiva e não letiva. Esperamos que seja suficiente, porque isso é uma das matérias que os professores mais nos têm alertado sobre uma das componentes do excesso de trabalho que os professores hoje vivem nas escolas. Há várias medidas que pretendem aliviar de alguma forma o horário dos professores, que é um horário excessivo, como nós sabemos, e gostaríamos de saber, em particular relativamente a esta matéria, que instrumentos de fiscalização sobre o incumprimento na constituição dos horários é que o Governo vai pôr no terreno, com que meios e quais são os prazos com que o Grupo de Trabalho para a Desburocratização do Trabalho Pedagógico trabalha e que tipo de medidas é que este Grupo de Trabalho vai propor. Nós sabemos que hoje os professores estão afundados naquilo que seria trabalho de secretaria e isso é um dos problemas relativamente aos seus horários. Em relação à implementação da flexibilidade curricular e do regime de inclusão, do novo regime de inclusão, daquilo que é chamado o novo 3, nós aqui também reconhecemos boas intenções na necessidade que há de traduzir em inovação e, no caso da flexibilidade curricular, também em modernidade o currículo e as nossas possibilidades de resposta para uma escola inclusiva. A pergunta que lhe deixava é que condições é que a escola tem no momento em que não há outro tipo de garantias por parte do Governo, nomeadamente em relação às carreiras dos professores, em um conjunto de matérias de recursos humanos e de investimento, para que estes dois documentos sejam implementados com tranquilidade nas escolas, sobretudo o novo documento sobre o enquadramento das necessidades educativas especiais, que é um documento extenso, produz alterações significativas, tem um guia prático também, ele extenso. Foi publicado em julho e a pergunta que eu lhe coloco é se tem a certeza que as escolas estão prontas para o aplicar e para substituir ao 3 no início do ano letivo, e se têm ou não fundamento as dúvidas que têm sido criadas relativamente à possibilidade deste documento dar resposta, também respostas educativas para as crianças com algumas incapacidades ou com deficiências para além das necessidades educativas especiais que, bom, que nós consideramos que todos os alunos têm e é por isso que defendemos a diferenciação pedagógica. Quanto à flexibilidade curricular, perguntar mais uma vez ao Sr. Ministro se acha que isto é compatível sem alterar metas, programas e a avaliação, que é ainda hoje aquilo que estrangula todas as tentativas de flexibilidade curricular, é a avaliação. O estrangulamento dos exames, a pressão que é feita sobre as escolas, sobre os alunos, sobre a comunidade educativa para os exames, se não é isto que deixa também em... Com menores dificuldades de aplicação o programa de flexibilidade curricular. Deixo, por último, algum conjunto de questões sobre o despacho de matrículas, que nós já colocámos por escrito, tem a ver com algumas possíveis falhas ou questões que existiram na altura em que o despacho de matrículas foi publicado, relativamente aos indocumentados, senhora. Portanto, refugiados ou famílias sem papéis e, portanto, não têm a possibilidade de comprovar por documentação fiscal a morada de família, e a questão dos alunos a cargo dos familiares, senhora. No caso, avós, também é uma questão que tem sido muito, obrigado, muito colocada, senhora. E na segunda ronda passarei então para as questões de investimento mais concretas.
Eu passaria a palavra agora ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É verdade que todos já entendemos aquilo que o PSD ainda não entendeu, que temos mais professores, que temos mais ASE, que temos mais assistentes operacionais, que temos mais salários, que temos mais requalificações e precisamos mais, sim. Mas eu queria dizer que acho que já nos apercebemos todos do caminho que temos feito ao longo destes últimos 3 anos, que tem sido um caminho faseado também nestas questões da educação inclusiva e da flexibilidade e autonomia curricular, com 2 decretos de lei que estão agora em vigor e que tratam 2 questões absolutamente fundamentais. Por um lado, a questão da educação inclusiva, a abordagem multinível, o desenho universal para as aprendizagens, aquilo que a senhora deputada teve a oportunidade também de discutir num debate tão frutífero na última sexta-feira na Fundação Carlos de Gulbenkian, com o senhor secretário de Estado, com a senhora deputada Ana Rita Bessa, senhora deputada, estava o senhor deputado, o senhor presidente da comissão, senhora deputada Ana Mesquita, Diana Ferreira, eu sabia que estava alguém e que falta alguém aqui, a senhora deputada Manuela Tender, e que eu sei que foi muito frutífero e muitas dessas questões foram respondidas. O senhor secretário de Estado da Educação, que negociou o despacho da organização do ano letivo e que esteve nesse debate, poderá também agora centrar-se nestas duas questões relativamente à flexibilidade, à educação inclusiva. Todos nos lembramos quando começamos a falar destas questões. Há mais de 2 anos, todos nos lembramos das dezenas e dezenas e dezenas de iniciativas que aconteceram por todo o país. E todos nos lembramos como, ao longo do tempo, fomos falando também aqui, tendo como interlocutores também as escolas, da importância daquilo que estava a ser feito e de ir preparando também a formação de formadores relativamente, por exemplo, à educação inclusiva, o que é absolutamente fundamental para que agora as escolas, paulatinamente, possam ter verdadeiramente todos os instrumentos ao seu dispor.
Senhora Secretária de Estado. Senhor Secretário de Estado, peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Senhores deputados e senhoras deputadas, então muito rapidamente, indo diretamente às questões, portanto em termos de instrumentos de fiscalização, o que está previsto é regularmente, sempre que há uma atividade de inspeção de acompanhamento e fiscalização, já na verdade, da aplicação do despacho da organização do ano letivo. A ideia é reforçar essa atividade da inspeção e também criar instrumentos para que situações de incumprimento possam ser reportados com mais agilidade. Sobre a desburocratização, o compromisso que ficou no final da negociação de despacho da organização do ano letivo é que até novembro deste ano, até ao final de novembro, teremos um conjunto de propostas de medidas para desburocratização que passam por simplificação de procedimentos, distinção entre tarefas que competem aos docentes ou competem a serviços administrativos e também a avaliação da qualidade de alguns dos documentos, ou seja, há documentos que são demasiado extensos que existem nas escolas e que podem ser simplificados grandemente. Relativamente às questões sobre a educação inclusiva, há uma resposta que é junta para as questões do Decreto-Lei de Currículo e do Decreto-Lei da Educação Inclusiva. Portanto, por um lado, o que nós temos, eu até na sexta-feira tive a oportunidade de dizer isso, tal como a construção destes decretos-leis foi feita de forma progressiva, também a sua implementação assim será. Ou seja, há iniciativas que não requerem grande preparação, sei lá, a nota de educação física passa a contar para a média, sem que para isso seja preciso qualquer preparação, simplesmente acontece. Algumas outras, o que estamos a fazer é aquilo que foi feito também no ano piloto, ou seja, as escolas, ao seu ritmo, com a sua vontade própria, com as equipas com que estão a avançar, estão a começar a fazer, a implementar também progressivamente estes decretos-leis. Sendo que um dos méritos do ano de acompanhamento foi todo o dispositivo de acompanhamento, quer em termos de formação, quer em termos de equipas de proximidade, quer em termos de equipa técnica, de resposta sempre às necessidades das escolas que criámos, e estamos também a ampliá-la. Alocámos recursos aos centros de formação para fazerem rede entre as escolas, portanto mais professores que vão estar, ser 91 professores, uma equipa de 91 professores que vai estar inteiramente dedicada ao acompanhamento destes decretos-leis. O manual de práticas da educação inclusiva bebe de experiência de escolas, ou seja, tudo o que está lá são coisas que já se fazem nas escolas e foram contributos de escolas, por isso é que ele está extenso, ele não é prescritivo, mas traz vários exemplos de coisas e procedimentos que se podem fazer. Relativamente aos alunos com necessidades por algum tipo de deficiência, etc., na abordagem multinível, as medidas adicionais visam exatamente esse tipo de alunos, portanto estão lá previstos relativamente a isso. Sobre programas, temos já concluído o processo de aprendizagens essenciais do básico, está em consulta pública o conjunto de aprendizagens essenciais do ensino secundário, que visam exatamente ser a resposta ao problema identificado por toda a gente de extensão dos programas. Portanto, são os instrumentos para dar resposta a essa preocupação que a senhora deputada tem manifestado várias vezes. Sobre exames, gostava de falar, mas vou deixar então, porque requer tempo. Se os exames são ou não são compatíveis com instrumentos de flexibilidade no currículo, gostava de dar algumas notas sobre isso, mas ficará eventualmente para a ronda final. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de começar exatamente aqui, no Decreto-Lei 55 da Autonomia e Flexibilidade Curricular. Por esta razão, porque se o princípio que é subjacente ao decreto, que é de procura e construção de uma lógica de autonomia nas escolas, nos oferece concordância, de resto no governo anterior e em governos anteriores havia outros instrumentos para isso, como por exemplo os contratos de autonomia, tinham outra maneira, mas o princípio era o mesmo. A forma como está desenhado o diploma oferece-nos algumas questões. Neste momento ainda só questões, porque conhecemos o decreto há pouco tempo no seu formato final. Muitas delas são partilhadas pelo parecer do Conselho Nacional de Educação. Por exemplo, o facto de não haver ou haver poucos dados conhecidos sobre a avaliação do ano piloto não nos permite fazer uma apreciação fundamentada daquilo que está e segura daquilo que está a ser disposto neste decreto. Por exemplo, o facto deste decreto aparecer no dia 6 de julho, já com o ano letivo terminado e pretender a sua implementação para o próximo ano letivo, também nos oferece muitas reservas. O facto dos documentos orientadores do ponto de vista curricular não estarem desenvolvidos na sua linha de verticalidade completa, portanto só estarem a ser feitos progressivamente, também nos oferece reservas. O facto de haver algumas formulações no decreto, como por exemplo no artigo 4º, que fala no, na linha E, por exemplo, envolvimento dos alunos e encarregados de educação na identificação das opções curriculares da escola, na linha H, mobilização dos agentes educativos para a promoção do sucesso educativo assente numa lógica de coautoria curricular. Tudo isto ainda nos oferece muitas dúvidas sobre o que é que quer exatamente dizer e também se as escolas compreendem exatamente o que é que isso quer dizer e, mais importante do que isso, o que é que o Ministério quer exatamente concretizar. Porque, e é isto que me interessa, se o Ministério quer efetivamente concretizar uma lógica de autoria, de autonomia, em que as famílias e os agentes educativos são envolvidos de facto na construção dos projetos educativos das escolas nesta escala, isso leva, ou levará, a que haja projetos realmente diferenciados entre as escolas. Porque se os pais se podem envolver no desenho do currículo de escola pública e escola pública, isso fará com que uma escola ao lado da outra tenha projetos com pelo menos 25% de diferença dos restantes. E eu não sei como é que isso se compatibiliza com um despacho de matrículas que reforça uma lógica de código postal no acesso às escolas. Portanto, eu pai ou eu mãe opto por uma escola, a escola da minha residência pode estar a tomar opções curriculares com as que concordo ou que não são boas para o meu filho, mas como eu estou vinculada a ela por um despacho de matrículas que é baseado na residência, não é compatível uma coisa com a outra. Pelo menos conceptualmente não é compatível. Também não me parece compatível fazer isto com a ausência de recursos específicos para as escolas. Porque se estou a fazer projetos educativos diferenciados, permite que isso aconteça com esta lógica, então também deveria dar, na mesma proporção, capacidade às escolas de escolher os seus recursos para levar estes projetos a bom porto e não simplesmente usar a prata da casa, porque isso poderá ser, em alguns casos, não suficientemente eficiente. E, por outro lado, do ponto de vista orçamental, também me preocupa, porque as escolas não terão mais meios para fazer projetos diferenciadores, inovadores, a não ser aquilo que já tinham até aí. Aliás, menos do que já tinham até aí, porque leva-me à questão da retenção, ou da cativação, se quiserem, dos orçamentos privativos das escolas. Houve a notícia de que este ano, em particular, os orçamentos, há cerca de 4 milhões de euros dos orçamentos privativos das escolas que ainda não foram libertados. Talvez isso explique porque é que nós temos estado a receber folhas como esta, que depois vos posso mostrar, das escolas, de algumas escolas que oferecem, que entregam aos pais um papelinho que lhe chamam contribuição voluntária em dinheiro na altura da matrícula, em que pedem aos pais se voluntariamente puderem disponibilizar dinheiro para assegurar a manutenção de espaço e equipamentos, para apoio a novas tecnologias e aquisição de material de apoio pedagógico. Talvez seja por isso que as escolas estão a fazer este peditório aos pais e os pais a financiar a escola pública, estranhamente, não é? Aquela onde supostamente não deveriam pagar porque é tendencialmente gratuita. Falaria ainda, porque o elenquei, e para acabar, sobre o despacho de matrículas, porque para além das questões que o Bloco de Esquerda levantou, há uma outra que nos preocupa particularmente, que tem a ver com a alteração dos critérios na transição do nono ano para o secundário, em que há uma alteração de ordem na precedência dos critérios e a continuidade pedagógica no agrupamento perde importância face a outros critérios, o que significa que se uma criança é integrada num agrupamento vertical desde cedo, mas, e provavelmente até erradamente, pode ter dado a chamada morada falsa, admitamos que sim, mas de facto está integrada nesse agrupamento agora. Chega ao nono ano, e esse é o critério que prevalece à frente de todos os outros, ter irmãos, ter lá feito o percurso todo, toda a lógica de um agrupamento vertical se perde, porque este despacho não vigora só para a frente, mas vigora também para trás. Eu percebo a necessidade de corrigir uma situação excessiva, mas acho que há aqui um contrabalance que é prejudicial neste momento, é uma má decisão do ponto de vista de continuidade pedagógica. E acrescento uma última nota que tem a ver com uma audição que tivemos aqui no Parlamento, a propósito do Conservatório de Coimbra, que nos trouxe uma questão particular em relação ao despacho de matrículas, que tem a ver com o facto de servir uma zona particular e ser uma oferta específica naquela zona, exato, é exatamente essa a questão, e com obrigado, o despacho como senhora. Está, não conseguirem assegurar a permanência dos alunos, e parece-nos que não pode ser decididamente, e tem que haver aqui um regime de exceção para esta circunstância. Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu passaria a palavra, não sei se ao senhor ministro, se ao senhor secretário, senhor ministro.
Sim, muito obrigado, Sra. Deputada, muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a estas questões e à implementação de alguma destas questões, o Sr. Secretário de Estado tinha respondido na resposta anterior, mas agora pode densificar pode densificar algumas destas questões. Relativamente a isso, o Ministério da Educação tem muito trabalho feito, porque, se bem se recorda, este projeto de autonomia e flexibilidade curricular arrancou o ano passado em 230 estabelecimentos de ensino, tanto da rede pública como da rede privada, que foram absolutamente essenciais também para trabalhar muitas das questões. Trabalhamos muitas dessas questões e o que saiu, todas as orientações que acabaram por sair, também foram fundadas na avaliação que foi sendo feita. E se é verdade que a senhora deputada falou aqui no parecer do Conselho de Escolas, poderia também aqui... nos dois. O Conselho Nacional de Educação, que é muito positivo relativamente a estas questões, o Conselho de Escolas, curiosamente, que tem ali uma situação dúbia, mas que onde todos os professores e todos os diretores que têm a autonomia e a flexibilidade nas suas escolas deixaram bem claro o que é que pensam sobre este projeto de autonomia e flexibilidade. Existem aqui novas componentes que vão ser acompanhadas, nomeadamente as tecnologias de informação e comunicação, as questões da cidadania e desenvolvimento, que irão integrar as matrizes, e um conjunto de outras questões que também já são de conhecimento, nomeadamente o trabalho colaborativo e a existência de equipas pedagógicas. É preciso também dizer que muitas destas estratégias já estavam nas nossas escolas com o Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar. Se bem se recordam, em 2016-2017 foram construídos um conjunto de planos para cada um dos agrupamentos, e nesse sentido, muitas dessas medidas, um conjunto de aproximadamente 3 mil medidas, apoio tutorial, valorização de algumas áreas em particular por parte de algumas escolas, acabaram por ser integradas depois no projeto piloto, e acreditamos também que muitas dessas escolas utilizarão agora essas estratégias no projeto de autonomia e flexibilidade curricular. E quero dizer aqui outra vez que, relativamente ao tempo de flexibilidade, os tais 25% é não impositivo e as escolas podem decidir não o fazer neste momento, que foram desafiadas. Relativamente às matrículas, e aqui vai ser só uma questão muito clara, se é verdade que existe prioridade para os alunos daquela área de residência, existe livre escolha por parte das famílias em matricular onde quer que seja e a porem as prioridades das escolas que querem. São as famílias que definem onde é que querem pôr em primeiro lugar as suas, depois existem prioridades. Então, se não entram, porque existem outras pessoas que moram naquela... Mas isto é preciso clarificar, porque parece que não está autorizada às famílias e às crianças de uma determinada zona acederem a outra escola ou outro projeto educativo. E isso é falso. Não tenha tanta prioridade como aqueles que vivem ali. E isso é muito claro. E eu queria... O Sr. Secretário
de Estado... Passava então a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, respondendo aqui a algumas questões muito concretas que a Sra. Deputada levantou, queria dizer o seguinte. Relativamente às aprendizagens essenciais, de facto, houve uma preocupação de construção, de envolvimento, para já, de professores de terreno na construção de todos esses documentos, e a preocupação foi sempre a construção vertical e a construção horizontal. Ou seja, e muitos reconhecem que há muito tempo que não havia um trabalho de horizontalização de todo o currículo, ou seja, todas as disciplinas a serem trabalhadas ao mesmo tempo, exatamente para se conhecerem umas às outras. Relativamente às questões de coautoria curricular, o que é que se entende aqui? Nós vimos que um dos ganhos deste processo de construção, que leva mais de 2 anos, foi também trazermos para o centro da discussão a voz dos alunos, com as várias iniciativas, também com o dia do perfil, etc. E inscrevemos, de facto, no decreto-lei, a ideia de que as escolas também são desafiadas, se quisermos usar essa palavra, a criar instrumentos regulares da auscultação dos alunos sobre as suas opções curriculares e da avaliação da eficácia das opções curriculares. No fundo, o que é que estamos a trazer? Estamos a dar regularidade àquilo que foram eventos pontuais, a não ser o dia em que se ouve os alunos e no resto do ano os alunos não são auscultados com regularidade. E há, aliás, várias escolas que desde o dia do perfil criaram nas suas escolas o que se chamaram o Conselho Consultivo dos Alunos, para apoio ao Conselho Pedagógico, apoio na tomada de decisão por parte das próprias direções. Portanto, é disto que se fala. Vou repetir um pouco o que o Sr. Ministro disse, mas acho que vale a pena clarificar novamente. É verdade, as escolas terão formas de desenvolver o currículo, como já têm, como a Sra. Deputada dizia, nós o que estamos a fazer é a generalizar um instrumento de trabalho, a autonomia, que estava reservada ou para as escolas com contrato de autonomia, sendo que também importa lembrar que houve duas fases dos contratos de autonomia. Houve uma verdadeira autonomia e houve uma autonomia mais recente, que era aquilo que eu por vezes chamo a autonomia das alíneas, que é, tem autonomia, a linha A não pode fazer isto, a linha B, o tempo mínimo para aquilo é isto, a linha C não faça também aquilo. Portanto, há de facto duas fases dos contratos de autonomia e um instrumento que era reservado ao ensino particular e cooperativo. A escola privada tinha autonomia, a escola pública não tinha, vá-se lá saber porquê. E depois queríamos comparar todas. Portanto, o que estamos a fazer é generalizar um instrumento de trabalho. As escolas têm, os encarregados de educação, como o Sr. Ministro disse, têm total liberdade para conhecer os projetos de cada escola e fazer escolhas. Mas se todos quiserem pôr os filhos na mesma, tem de haver prioridades. E a única coisa que o despacho das matrículas faz é estabelecer prioridades e uma delas que fizemos, por exemplo, foi trazer a escolha para o topo da prioridade os alunos com maiores dificuldades socioeconómicas para lhes dar prioridade na escolha dos diferentes projetos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. E começaria com uma afirmação que é importante repetirmo-la várias vezes, que é que o Governo tem de tomar medidas para assegurar que docentes e não docentes estejam contratados e colocados no início do ano letivo. Falamos de docentes, os não docentes são também uma preocupação e vou-me basear nesta nota informativa que saiu no dia 10 de julho, que diz que, se me permitem ler esta frasezinha, em que o Governo está preocupado e diz que importa assegurar a atividade normal dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos. É uma preocupação do Governo, portanto nós temos que responsabilizar o Governo se algo correr mal no início do ano letivo. Como o Sr. Ministro gosta de dizer, isto é um passo, é realmente um passo, mas se calhar não é ainda suficiente. Diz também que, esta nota informativa, diz que a extensão dos vínculos dos contratos daqueles que têm, que tendo sido candidatos ao pré-PAP, não têm ainda a sua candidatura homologada, de modo a permanecerem nos seus postos de trabalho a quando o início do novo ano letivo. Aqueles cuja candidatura já se encontra homologada são, nos termos da lei, renovados automaticamente. Em que moldes é que esta recondução será feita? Abrange os trabalhadores que viram, entretanto, os seus contratos caducar e que sabemos que estes trabalhadores são fundamentais. Outra pergunta, mais um passo que foi dado, um avanço, mas insuficiente. Rácios. Este é insuficiente face às necessidades das escolas. As escolas não podem funcionar com turmas, com trabalhadores, com profissionais, com contratos à hora, que começam em setembro e terminam em agosto. Quando um governo diz que quer acabar com a precariedade, não é aceitável que assistentes de ação educativa tenham este tipo de contratos. E a pergunta é precisamente, vai o governo, de uma vez por todas, pôr fim a este modelo de contratação? E vai o governo contratar os trabalhadores em falta, garantindo-lhes os seus direitos? E disse.
Senhora deputada. Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, Sr. Ministro, falou-se aqui já do despacho de organização do ano letivo e se podemos dizer que há algumas questões que alteraram e houve, se calhar, alguns avanços, eu discordo da análise que aqui já foi feita por outro grupo parlamentar a dizer que há aqui questões que já estão melhores em relação à componente letiva e não letiva, porque me parece que precisamente o que está aqui colocado é que o despacho de organização do ano letivo não responde ao essencial, que é regularizar a componente letiva e a não letiva, definindo com clareza o conteúdo de cada uma, com a questão de agora o Governo decidir dar às escolas as horas que são dos professores e horas que deveriam reverter para a componente individual de trabalho. Colocando que agora virão umas FAQ esclarecer um despacho Bom, e já tivemos um episódio desta natureza que não foi muito feliz, foi quando veio uma nota informativa da DGAI a alterar um aviso de abertura, quer dizer, nós continuamos nisto. E portanto, era preciso também proceder a este esclarecimento, porque esta situação que nós estamos a viver, da distinção e da regularização da componente letiva e não letiva, por exemplo, é uma das questões que é muito apontada naquela recente estudo, cujos resultados preliminares foram divulgados, sobre o desgaste profissional, estudo que foi feito pela Nova em conjunto com a FENPROF. E Sr. Ministro, eu creio que este estudo nos merece alguma reflexão, e mais que alguma reflexão, tomada de medida urgente por parte do Governo, porque dos 19 mil inquéritos... Dos 19 mil inquéritos, os resultados preliminares que aqui vêm são, além da confirmação daquilo que tem vindo a ser denunciado há anos pelos sindicatos, mas não podem ser agora menorizados face à dimensão que eles alcançam. Falamos de 75% de professores com desgaste. Falamos de 27,3% de professores com sinais críticos ou extremos de desgaste emocional. Falamos de um índice de burnout a disparar a partir dos 55 anos, quando temos, claramente, um envelhecimento de professores e educadores na escola pública, que é brutal. E, portanto, Sr. Ministro, nós queremos perceber, afinal, já perguntámos isto uma, duas, três, quatro vezes, mas quais é que são as medidas concretas para combater o envelhecimento, para combater o desgaste e para dar resposta aos professores e educadores em relação à qualidade que precisam ter, também, evidentemente, para desempenhar o seu trabalho na escola pública. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas. E saúdo a Sra. Deputada Ângela Moreira, que, salvo erro, é a primeira vez que estamos juntos aqui na Comissão Parlamentar. Pronto, então isso. A primeira vez que temos a oportunidade de dialogar e de conversar nesta comissão parlamentar. Relativamente ao pessoal não docente, eu queria relembrar que este governo teve uma nova portaria de rácios e desde o início deste governo pudemos aumentar 2.550 assistentes operacionais. Com a melhoria da portaria de rácios do ano passado, do início do ano letivo, pudemos aumentar 1.500 novos assistentes operacionais, com uma focagem muito marcada em duas questões em concreto. Por um lado, a educação pré-escolar, onde este próximo ano letivo que vai entrar já teremos um assistente operacional por cada uma das salas em cada um dos nossos jardins de infância e, por outro lado, também uma maximização, uma majoração para todos os alunos com necessidades educativas especiais que contam como 1,5, isto é, são majorados 50%, o que fez com que contratássemos mais 1.500 assistentes operacionais, além de outras medidas muito importantes relativamente às nossas cantinas, relativamente às escolas profissionais agrícolas e um conjunto de outras questões. Mas queria aqui deixar claro algo que foi questionado sobre esta questão. Para cumprimento da nova portaria de rácios, se bem se lembrarão, no ano letivo 17-18, nós contratámos, e foram contratados pelo Ministério da Educação, deste bolo total de assistentes operacionais, 503 assistentes operacionais e 50 assistentes técnicos. Este conjunto de trabalhadores, atendendo à data da sua contratação, não foram abrangidos pelo PREP-PAP. E eu já tive a oportunidade de dizer à Sra. Deputada Ana Mesquita que estes contratos serão prorrogados até a abertura do concurso por tempo indeterminado e que isso está a ser tratado e está acautelado. E quero repetir aquilo que já tinha dito, porque, como é óbvio, estes trabalhadores não tinham sido precavidos. Por outro lado, e falando em precariedade e eliminação de precariedade, posso dizer que a CAB da Educação tem trabalhado muito bem, temos um conjunto de quase 7 mil processos em mãos e nós temos homologado um conjunto enorme, principalmente todos aqueles que tocam a assistentes operacionais, um conjunto enorme de assistentes operacionais, todos aqueles que trabalham nas direções gerais, nos institutos públicos, nas agências gerados mais, tanto a Juventude em Ação como a Educação e Informação, todos esses já foram homologados e os processos concursais, em alguns casos estão-se a abrir, noutros casos já foram inclusivamente abertos pela Secretaria-Geral do Ministério da Educação. Eu agora queria passar a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Passa a palavra à Sra. Secretária de Estado e adjunta da Educação.
Boa tarde. Só para dar duas ou três respostas relativamente a assuntos que ficaram para trás, relativamente à senhora deputada Margarida Mano, quanto aos concursos, eu queria dizer que neste momento os concursos decorrem com grande calma, aliás, prova disso é não terem sido notícia, dizer também que não há neste momento nenhuma dúvida quanto ao posicionamento dos professores do ensino particular e cooperativo, eles estão na segunda prioridade no concurso extraordinário, no concurso externo ordinário, e na terceira prioridade no extraordinário, em cumprimento do artigo 39 da Lei do Orçamento, é clarinho como água. Quanto à portaria do reposicionamento, queria dizer o seguinte, de facto, nós regulamentámos o artigo 36 do ECD, relembrar que reposicionar quer dizer que os professores, quando entram na carreira, o tempo que tiveram contado enquanto contratados, é contabilizado integralmente para serem, como diz o nome, reposicionados no escalão correspondente àquele tempo. E isto, tendo sido dada latitude ao Governo para decidir de uma forma ou de outra, foi por nós decidido que contaria o tempo antes e depois da profissionalização, o que significa, portanto, que estamos a falar de um reposicionamento, contabilizando todo esse tempo. Queria esclarecer ainda que a portaria retroage a 1 de janeiro de 2018. Portanto, o processo, ninguém fica prejudicado por maior ou menor rapidez no decorrer do processo em si, porque a portaria retroage a 1 de janeiro de 2018. Mais, para as pessoas que tenham que ser reposicionadas em escalões que têm vagas, o 5º e o 7º, está estabelecido na portaria que serão criadas vagas supranumerárias, o que significa que a circunstância do concurso de acesso das vagas do 5º e do 7º já ter decorrido não prejudica ninguém que, por via do seu reposicionamento, deva ir para esses escalões, porque terão vagas supranumerárias. Passam-se aqui duas coisas. Por um lado, a circunstância da DGAE, a Direção-Geral, ter 6 concursos a correr ao mesmo tempo e que o processo de reposicionamento, esta explicação aliás já foi dada aos sindicatos, e o processo de reposicionamento ser um processo muito complexo, na medida em que implica parar em vários momentos para efeitos de obtenção dos outros requisitos necessários para progredir. Porque não esqueçamos que os professores são reposicionados em função do tempo que tinham, mas há escalões em que há outros requisitos, não estou a falar só de vagas, estou a falar de observação de aulas, etc., que eles têm que parar um momento, não precisa de ser muito, o momento necessário naquele escalão para obter esse requisito e seguir. Portanto, é um processo complexo. E o que é que podia acontecer? Este processo estar a correr em julho, portanto, a portaria saiu em maio, em junho, julho, agosto, não só cair em cima já dos processos de concursos, como o diretor que iniciaria o processo de um professor poderia não ser o mesmo que em setembro tinha o professor na escola. E isto criaria uma entropia muito complexa. E, portanto, como são os diretores que trabalham com a DGAE neste processo, se nós tivéssemos um diretor que começava o processo de reposicionamento do professor A e verificávamos que esse professor, por via do concurso, em setembro estava noutro sítio, isso criava uma entropia muito complicada com processos a ter que correr. Portanto, foi por isto que optámos, tendo em mente que ninguém será prejudicado em função,
repito, obrigado,
da retroação da entrada em vigor e da criação de vagas numerárias.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Há aqui uma interpelação à mesa da Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para... tem a ver com a condução dos trabalhos, mais de responsabilidade até da equipa ministerial do que propriamente da mesa, mas dizer que houve uma opção por se responder e gastar o tempo de resposta ao Grupo Parlamentar do PCP, responder outras questões e não aquelas que foram colocadas pelo Grupo Parlamentar do PCP, pelo que nós faremos chegar a pergunta por escrito para ser distribuída à equipa ministerial para depois haver essa resposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegámos ao fim da primeira ronda e eu vou agora dar início à segunda ronda e lembrar aos senhores deputados que agora têm menos tempo para fazer as perguntas e, portanto, a primeira será a Sra. Deputada Susana Amador, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado, todos os colegas e todos aqueles que estão connosco a assistir a esta importante audição. Queria começar por deixar esta nota prévia. Nós discutimos na última sexta-feira o Estado da Nação e obviamente que o Estado da Nação reflete-se no estado da nossa educação, dos agentes educativos e de todos aqueles que frequentam a escola pública, uma vez que a escola é um ótimo barómetro da sociedade. E temos, de facto, 3 importantes indicadores positivos positivos desse estado da nação que se reflete, como disse, na escola. Tivemos mais crescimento, ou seja, houve a devolução de rendimentos das famílias e isso levou a mais confiança e um impulso na economia. O rendimento real das nossas famílias cresceu 4,7%. Temos mais emprego e melhor emprego, mais 300 mil novos postos de trabalho, uma taxa de desemprego de 7,2%, portanto uma das mais baixas desde 2002, e um combate sem tréguas à precariedade. E um terceiro indicador muito positivo, que é o indicador da igualdade. Temos mais igualdade, uma vez que temos 80 mil pessoas que saíram do risco de pobreza e o nível também do indicador de Gini, que vem para níveis de pré-crise, ou seja, temos aqui três indicadores positivos que se refletiram e muito bem na nossa escola, nos nossos alunos, nos professores e nos pais, que viram o seu bem-estar e a devolução dos seus rendimentos como algo de facto positivo para a organização da sua vida familiar. E falar destes indicadores é falar também de equidade, e equidade em todas as idades. E não podemos deixar de referir que tem havido um grande investimento na escola pública. Há quem diga que houve desinvestimento, portanto, da Margarida Mano, mas esse investimento é muito evidente, designadamente na ação social escolar, uma vez que nós, em termos de ação social escolar, tivemos uma subida de 8 milhões e meio neste orçamento, portanto, cerca de 260 milhões de euros. E esta ação social escolar é fundamental para as famílias e para o bem-estar dos alunos. Estamos a falar dos manuais escolares, que vão agora chegar também ao 5º ou 6º ano, chegarão a 500 mil alunos, e portanto uma medida inédita, histórica no nosso país. E estamos a falar, obviamente, das refeições escolares, não só durante os recessos no âmbito das escolas TEP, mas também estendidas a outras escolas. E estamos a falar, obviamente, também no pré-escolar, que é fundamental para combatermos os preditores do sucesso escolar, ou seja, universalizar o pré-escolar com uma meta que queremos cumprir e ao mesmo tempo apostar num outro preditor muito importante que tem a ver com o Qualifica, ao qual eu pedia também ao Sr. Ministro que nos fizesse um ponto de situação, uma vez que temos neste momento mais de 200 mil adultos inscritos, portanto, e que significou que nos últimos 3 anos temos feito uma aposta consequente e que nestes 18 meses de Qualifica temos de facto aqui respostas muito, muito importantes e que surgem para combater o nosso déficit de qualificações nos adultos, mas ajudar ao sucesso escolar das crianças. E terminaria só com uma última questão que tem a ver também com o Programa Nacional de Sucesso Escolar, perguntando qual o balanço que faz em relação ao nível de medidas das escolas, à formação, à intensidade da formação, à carga horária, aos docentes abrangidos.
Obrigado,
e as perspectivas que temos de alargamento deste programa, dos programas pilotos de flexibilização.
Obrigado, Sra. Deputada.
Também foram avaliados positivamente pela OCDE. Muito
obrigado. Obrigado. Eu passaria a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Sim. Muito obrigado, Sra. Deputada, e tentando ser breve, dizer que a ação social escolar efetivamente tem sofrido um aumento real, com o aumento das refeições escolares nos agrupamentos TAPE, mas não só nos agrupamentos TAPE, também em todos os outros agrupamentos, no que toca às interrupções escolares do Natal e da Páscoa, as viagens de estudo. Não o disse, mas no pré-escolar, uma nova aposta da fruta escolar no pré-escolar, o que também é absolutamente fundamental. E aqui aproveito e digo à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, porque tinha falado dos saldos das escolas, e eu queria lhe dizer, porque já aqui tinha sido dito, e tinha sido dito no debate do Estado da Nação pela Sra. Deputada Margarida Mano, que já foram autorizados e aplicados os saldos para as escolas. E relativamente a isso já está tudo autorizado e aplicado, porque tinham vindo a ser libertados e aí concluiu-se o processo. Queria também dizer relativamente a outras questões que o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, eu tive a oportunidade de estar agora em Aveiro com um conjunto de 800 professores, diretores, autarcas também, a discutir e a ver também um conjunto de boas práticas que acontecem em nossas escolas, no que foi o segundo congresso, no segundo encontro do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Programa que está em atividade plena, diria eu, que está praticamente em todos os agrupamentos de escolas, com medidas muito claras, muito direcionadas para os problemas de cada uma das escolas, em articulação muitas vezes com as autarquias ou com o entorno de cada uma das nossas escolas, e nós sabemos que este ano tivemos uma diminuição do abandono escolar precoce, de 14% fomos para 12,6%, e por outro lado as retenções também diminuíram, o que demonstra bem que o nosso Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, conjugado com um conjunto de outras questões, está a funcionar. Relativamente ao Programa Qualifica, sabe bem que é uma nova estratégia de educação e formação de adultos que foi lançada para credibilização do que é a educação ao longo da vida, do que é todo o processo também de reconhecimento, validação e certificação de competências, mas também a formação complementar, ajustada a cada um dos casos que temos. Foi relançado este programa de formação de adultos enquanto prioridade nacional, um eixo importante, o primeiro eixo do nosso Programa Nacional de Reformas. Abrimos um conjunto significativo de novos centros Qualifica, que tem um conjunto muito alicerçado de novos inscritos, porque verdadeiramente o que nós tínhamos verificado nos últimos anos era um nível de educação muito baixo nos antigos SCEP e lacunas em termos de cobertura territorial destes mesmos SCEP, e por outro lado tínhamos um subfinanciamento. Com este reforço pudemos chegar a um conjunto significativo, com um aumento significativo na cobertura, com um aumento significativo na população que está agora abrangida e com um conjunto significativo das equipas dos centros Qualifica, não só das equipas de cada um dos centros, quer aqueles que estão nos nossos agrupamentos de escola, quer aqueles que não estão nos nossos agrupamentos de escola, com uma articulação muito importante com o meio empresarial e industrial, mas também com a criação de 5 equipas regionais multidisciplinares do IFP, da ANCAP, da DGEST, que estão a dar uma resposta e um acompanhamento que se quer a esta rede dos centros Qualifica.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Manuela Tender, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Estamos no final de um ano letivo marcado pela desilusão, pelo incumprimento de promessas, pela falta de diálogo com os professores, pela luta justa pelo reconhecimento e valorização da classe docente. A conturbação que marca este final do ano letivo contrapõe-se à estabilidade e à tranquilidade anunciadas pelo Sr. Ministro e que, pelos vistos, apenas o Sr. Ministro sente. Esta conturbação terá, naturalmente, repercussões na preparação do próximo ano letivo. E começo por dizer isto, Sr. Ministro. Lamentamos a publicação tardia do Decreto-Lei 54-2008, que revoga o Decreto-Lei 3-2018, portanto, o Decreto-Lei 54-2018, que revoga o Decreto-Lei 3-2008, que define o novo regime da educação inclusiva, bem como o Decreto-Lei 55-2018, que estabelece o currículo de ensino básico e secundário, os seus princípios orientadores, concessão, operacionalização e avaliação das aprendizagens. Estes dois diplomas legais saem juntamente com o despacho normativo 10B-2018, apenas a 6 de julho. Este último despacho regula a organização do ano letivo e prevê o reforço da autonomia das escolas e a flexibilidade curricular. Ora, normalmente este despacho era publicado no início de junho, este ano foi publicado a 6 de julho. Isto também ilustra insensibilidade, desrespeito pelos agentes educativos e pelo tempo de preparação que o próximo ano letivo exige. O reforço da autonomia, Sr. Ministro, é um acréscimo de responsabilidade da escola e dos agentes educativos. Este acréscimo de responsabilidade exige tempo. Tempo para discussão, para preparação, para aprovação adequada dos documentos. Exige a alteração de muitos dos documentos orientadores da ação das escolas e dos agrupamentos de escolas. Pressupõe reuniões de conselho pedagógico, de conselho geral. Em que tempo útil, Sr. Ministro? Durante as férias escolares? As novas matrizes entram em vigor nos primeiros anos de cada ciclo. Há alterações previstas nos novos diplomas legais que têm grande impacto na organização e no trabalho das escolas. A distribuição de horas por grupos disciplinares condiciona também a elaboração dos horários dos docentes. Dentro de dias, os agrupamentos têm de lançar na plataforma a indicação dos horários zero. Como é que vão fazer isto sem a aprovação dos documentos internos? Estes normativos legais deviam ter sido publicados no início do ano civil para dar tempo às escolas de se organizarem e desde fevereiro, março, irem trabalhando todas estas alterações. Os horários vão também sofrer alterações a nível de mancha e de entradas e saídas. No entanto, não houve tempo para informar os municípios que já têm aprovados os horários dos transportes escolares, que muitas vezes, recordo, não são apenas transportes de estudantes, mas integram também transportes de outra população não estudantil. Ao nível da educação inclusiva, há também um novo paradigma que pressupõe um grande trabalho de organização das escolas e que precisa de tempo de preparação para todas estas exigências a nível cultural, organizacional e operacional para implementar o Centro de Apoio à Aprendizagem, a equipa multidisciplinar, a formação de professores e técnicos, tudo isto, Sr. Ministro, está pendente e, portanto, não há golpes de magia, tudo isto precisa de tempo para ser trabalhado, discutido, aprovado.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Bem, então eu passaria agora a palavra à Sra. Secretária, ao Sr. Secretário de Estado, peço desculpa, ao Sr. Secretário de Estado, para responder a esta questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Manuela Tender, obviamente já há pouco tive a oportunidade de dizer na resposta à Sra. Deputada Ana Rita Bessa e também à Sra. Deputada Joana Mortágua, que claramente estamos perante legislação cujo primeiro passo é a apropriação, e por isso também prevê a apropriação no respeito pelo ritmo, pelo calendário de cada escola, mas queria recordar uma coisa. O processo de preparação de toda esta legislação obteceu a um trabalho muito participado junto de professores, junto de escolas, de um ano piloto de preparação, no caso da educação inclusiva, com 3 meses de consulta pública do decreto-lei, com jornadas por todo o lado a acontecer, inclusive em Chaves, estivemos juntos numa delas sobre preparação do Decreto-Lei de Educação Inclusiva, com uns níveis elevadíssimos de participação que permitem que, chegados a este momento, fizemos inclusive reuniões de preparação com as direções das escolas, ainda antes da publicação, já após a promulgação pelo Sr. Presidente da República, mas ainda antes da publicação, para antecipar trabalho. Construímos um manual de prática de educação inclusiva em conjunto com as escolas para recebermos os contributos das escolas. E queria só relembrar o seguinte, isto contrasta todo este processo de construção e, de facto, quando se quer ouvir as pessoas, não se perde tempo, ganha-se tempo, mas faz com que a legislação saia um bocadinho mais tarde. Isto contrasta com um certo decreto-lei 139/2012, que foi publicado dia 5 de julho, sem qualquer preparação prévia. Portanto, esta é a diferença quando construímos em conjunto com as escolas ou quando as coisas caem. De facto, não foi a 6 de julho, foi a 5, sem que houvesse um mínimo de cuidado de ouvir as comunidades educativas sobre aquilo que se estava a preparar. E basta recuar 6 anos para nos lembrarmos disto. Também é importante perceber que, houve uma sugestão que veio sem piloto, sem nada, bebendo de uma sugestão que veio do CDS durante estes 2 anos, nós quisemos inscrever que esta legislação terá momentos de avaliação intercalar e de avaliação final e prevê uma duração de 6 anos, numa estabilidade desta política educativa a 6 anos, com instrumentos de avaliação intercalares e um instrumento de avaliação mais profundo ao fim de 6 anos, para podermos ter não só uma implementação progressiva, mas também uma avaliação ao longo da sua implementação e no final de um ciclo de 6 anos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria agora, se calhar, a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Sr. Presidente, Sr. Ministro, preparamos agora, ou lançamos agora as expectativas sobre o que será o início do ano letivo. O início do próximo ano letivo é também o início do último ano letivo completo desta legislatura que o Sr. Ministro terá a oportunidade de preparar. E, portanto, é a última vez durante este período, que inclui também a negociação do próximo Orçamento de Estado, que esta equipa ministerial poderá dizer vamos fazer, porque é a última oportunidade que tem de concretizar as expectativas que existem relativamente às mudanças necessárias. E há 3 matérias que são absolutamente definidoras desta legislatura em termos de investimento da educação e na sua maioria, têm em linha de conta um dos maiores déficits que a escola pública trazia dos ataques da direita, que era um déficit de recursos humanos, sejam eles técnicos, assistentes operacionais, sejam eles de professores. Portanto, preocupa-nos nesta matéria o PREFPAP e o atraso imenso que há em relação aos técnicos superiores e que não pode ser desligado dos receios que existem relativamente à municipalização. Eu acho que nós temos ouvido demasiado poucas vezes o Sr. Ministro falar sobre os receios que existem sobre o processo de, ou os projetos, as propostas de municipalização da educação e que efeitos é que isto poderá ter junto dos técnicos que esperam um vínculo ao Ministério da Educação e não uma transferência para as câmaras municipais. O outro dossiê é, sem dúvida, o dossiê das carreiras. Eu queria deixar claro ao Sr. Ministro que, da parte do Bloco de Esquerda, só terá disponibilidade para um acordo que envolva ou que inclua aquilo que já está previsto pelo Orçamento de Estado para 2017, que são os 9 anos, 4 meses e 2 dias, e, portanto, qualquer abertura que exista da parte do Governo que inclua a negociação de prazo e de modo para a recuperação deste tempo de serviço, terá também o acordo e toda a solidariedade do Bloco de Esquerda. Gostaria também de saber que medidas concretas, já foi aqui perguntado, o Sr. Ministro ainda não teve a oportunidade de responder, é que o Governo está a pensar tomar para fazer face à realidade assustadora que nos foi dada conta pelo estudo encomendado pela FENPROF relativamente ao burnout que existe hoje nos professores e nas professoras em Portugal, porque isto tem um custo enorme para a qualidade de ensino em Portugal, mas tem um custo orçamental também. E na altura em que se fala tanto do impacto orçamental da recuperação dos direitos dos professores, que é uma das razões que têm para trabalhar motivados, é uma das razões que têm para melhorar a sua expectativa de futuro na escola pública, quando se fala do impacto orçamental desta medida de recuperação de direitos, não se fala do impacto orçamental que existe pelo facto de haver tantos professores em burnout, tantos professores de baixa, porque o Ministério não tem dado uma resposta relativamente a esta matéria. E dizer-lhe também, para terminar, que nós não vamos esquecer um enorme desafio que fica por cumprir, ou que ainda está por cumprir nesta legislatura, que é o desafio de devolver democracia à gestão das escolas, e que encaramos o processo de municipalização e de, bom, chamado descentralização de competências, como um atentado a este modelo de gestão democrático que nós queremos recuperar. Sr. Presidente, permita-me que peça antecipadamente desculpa, vou-me ausentar para o Porto por motivos que todos conhecem e, portanto, não ficarei para a terceira ronda.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Queria dizer várias coisas relativamente ao investimento naquilo que são os recursos humanos na educação. Todos sabemos e todos conhecemos bem o que foi a sangria em termos de recursos humanos nos anos pretéritos à entrada deste governo. Sabem bem também o importante que foi trabalharmos em conjunto para que um conjunto de docentes alargado visse a sua situação desprecarizada, digamos assim, com as vinculações a que assistimos e a mudança do que são as normas, nomeadamente a norma Trabão e a possibilidade que isso trará, nos anos vindouros, a que muitos mais docentes possam ver a sua situação desprecarizada e a sua situação estabilizada, diria eu. Relativamente aos assistentes operacionais e aos assistentes técnicos, a nova portaria de rácios também veio trazer resposta e isso fez com que muitos mais pudessem entrar, que queremos que tenham contratos de trabalho sem termos e vinculados à administração pública, e por isso pudemos lançar este processo do PREVPAP, que tem dado resposta numa CAB, numa comissão arbitral bipartida, que tem o tamanho que todos sabemos e que tem trabalhado, e todas as partes o têm dito, com a rapidez possível. Quando agora, relativamente aos processos, o que tem acontecido é, de forma muito clara, que o que se tem feito é a análise conforme eles foram chegando para que pudessem ser analisados. Existem um conjunto enorme de assistentes operacionais, existem conjuntos e processos concursais já lançados neste momento, o que significa que está tudo a andar. Relativamente aos técnicos especializados, eu volto a repetir aquilo que foi dito. Recorda-se bem o que é que acontecia antigamente. Os técnicos especializados em setembro viam a situação, não era precária, era inexistente. E depois lá para outubro, novembro, dezembro, janeiro, conforme os casos, a coisa lá se ia resolvendo. O ano passado, com os instrumentos legais que tínhamos, demos a possibilidade a todos de renovar no dia 1 de setembro. Recordam-se bem, inclusivamente, a forma como fomos incompreendidos por alguns, quando não tínhamos argumentos nem armas legais para poder verdadeiramente fazer essa renovação. O que eu disse é que ninguém será prejudicado e serão renovados para que efetivamente possam ser alcançados por o PEP-PAP e para que a sua situação não de precariedade não seja precária e que verdadeiramente também aí este processo possa acontecer. O Sr. Deputado Porfírio Silva disse que Roma e Pavia faziam-se dia a dia, não é? Em vez de que não se faziam num dia. E também neste processo tem sido assim. Nós todos os dias temos trabalhado de forma absolutamente incansável. Sabemos que cada vez que resolvemos um problema, é menos uma família, é menos um trabalhador que vê a sua precariedade transformada num vínculo laboral estável com o Estado. E isso é absolutamente fundamental para nós. E eu, a minha equipa, todas as pessoas que estão a trabalhar neste processo têm consciência real do que é que isso significa e já asseguramos que um conjunto de outras questões serão também salvaguardadas para que isso não aconteça. Relativamente ao... Sim, ia só falar sobre relativamente ao processo de descentralização. O Ministério da Educação foi muito claro, inclusivamente organizou momentos de discussão relativamente ao que se estava a preparar para a descentralização. Nunca me ouviu falar do que é a municipalização, porque o que está a ser preparado não é uma municipalização, pelo menos por aquilo que chegou ao Ministério da Educação. Este processo de descentralização tem linhas vermelhas absolutamente claras e que foram ditas, foram repetidas e que estão nos diplomas setoriais. E, nesse sentido, a definição de currículo, as orientações pedagógicas, a rede de oferta educativa e o pessoal docente ficarão nas mãos do Ministério da Educação e isso é absolutamente claro neste processo de descentralização em curso, que sabe que é transversal e que não é só do Ministério da Educação. Também. Por outro lado, o Ministério da Educação tem experiência na sua relação com as autarquias. Todos sabemos o que é a escola a tempo inteiro, todos sabemos um conjunto de questões que só foram possíveis porque essa descentralização e essa passagem de competências aconteceram já há 30 anos e por isso há trabalho para alinhar o azimute e para que verdadeiramente o processo educativo não seja posto em causa por esta descentralização de competências.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, não nos vamos debruçar sobre a polémica componente não letiva, já referida pelo PCP e a que o Sr. Ministro não respondeu, mas que permita-me realçar que provavelmente o PCP não reparou que o Sr. Ministro mencionou, en passant, na audição anterior, que a sua clarificação constava no despacho da organização do ano letivo. E fê-lo como se de uma novidade se tratasse, quando, valha a verdade, o despacho se limita tão só e apenas a remeter a dita clarificação para o Estatuto da Carreira Docente, o que para nós constitui uma inutilidade. Tampouco vamos esmiuçar, nem entendemos ser de... Mas entendemos ser de registar a manifesta falta de confiança nas escolas no que respeita ao crédito horário, que em vez de criar um bolo, como lhe chamaram os senhores diretores das escolas e agrupamentos, criou um crédito de gestão para os cargos diretivos, de coordenação e outras funções, e o que denota, sem margem para dúvida, que o Ministério não acredita na capacidade de gestão do crédito horário parte das escolas, não confia nos diretores e põe a nu a contradição do discurso do Ministério da Educação quanto à flexibilidade e autonomia. Nós queremos sim questionar o Sr. Ministro sobre o processo de planeamento e concertação da rede de ofertas profissionalizantes para jovens, porque, segundo quem está no terreno, o racional subjacente ao planeamento da rede dos cursos profissionais poderia fazer algum sentido se a relevância atribuída aos cursos tivesse alguma relação com a realidade das CIMES. E é algo que neste momento não está a acontecer de forma alguma. Porque enquanto um instrumento que se quer estratégico, a rede deveria enquadrar as necessidades, quer ao nível regional, quer ao nível subregional, através do sistema de antecipação de necessidades de qualificações. Este, por sua vez, articulado com os princípios e critérios estabelecidos no sentido de permitir a ordenação das propostas são apresentadas. Mas a verdade é que quem está no terreno diz que não existe proporcionalidade entre a oferta e a procura, que há ofertas redundantes inexplicáveis e sendo por demais evidente que não se atende ao conhecimento que as escolas têm da realidade em que se inserem e que Daí, os empregos disponíveis não tenham correspondência com a procura dos alunos e das suas famílias. E persiste, portanto, uma manifesta inadequação da oferta, decorrente de um planeamento muito deficiente da rede dos cursos profissionais. E nós entendemos que o ajustamento desta oferta de qualificações às necessidades da economia e do mercado de trabalho tem de ser um objetivo estratégico e primordial para o desenvolvimento económico e social do país. E as escolas queixam-se repetidamente das ofertas, mas também do sistema de matrículas no ensino profissional, que parece estar desenhado para responder à opção das escolas privadas. Eu concretizo. Se, por exemplo, um aluno coloca como primeira prioridade um determinado curso numa escola, na escola A, chama-me de escola A, e não encontrar vaga para o curso pretendido, salta logo para o mesmo curso numa outra escola e não se passa para a prioridade seguinte. E assim sucessivamente vai para a escola A, B, C, D, E, e só regressa à escola A onde se pretende matricular quando já correu as outras escolas todas. Ou seja, para nós é assim que se defende que se aposta na escola pública, não nos parece. E, portanto, entendemos que se trata de uma forma enviesada de esvaziar as escolas públicas de alunos de cursos profissionais e o que, de forma inequívoca, contraria objetivamente o constante da circular 4 da ANCAP e o discurso do Bloco de Esquerda. Por isso que gostávamos de perguntar se o processo de planeamento e concertação das redes de oferta dos CEF e dos cursos profissionais articulados com a ANCAP, com a DGEST e a CIM, não se destina a procurar evitar redundâncias e a concorrência dos diversos operadores.
Muito obrigado.
É que o processo de matrícula e as ofertas autorizadas parecem estar a promover precisamente o contrário.
Muito obrigado, senhora deputada. Bem, senhor secretário de Estado, passo-lhe a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhora deputada, clarificando, nas reuniões de preparação do despacho de organização do ano letivo, muitas vezes foi sinalizado por várias organizações sindicais que o facto de o despacho não plasmar exatamente o que está no estatuto levava a que em escolas, na composição de horários, fosse violado o estatuto. E foi nosso entendimento e motivo de diálogo, então vamos verter o que está no estatuto exatamente para o despacho, para que não sobrem dúvidas. Ainda assim, foram reportados casos, tivemos perante isto duas situações, várias organizações sindicais que perante isto o que disseram foi o que nós gostaríamos era de mexer no estatuto, mas não era isso que estava a ser negociado, fazer mexidas cirúrgicas no estatuto. Muitas vezes ouvimos dizer todo o trabalho direto com alunos devia ser componente letiva, mas não é isso que está no estatuto e não estávamos a negociar o estatuto. Por outro lado, reforçar, como já foi aqui dito, e a senhora deputada Joana Mortágua perguntou sobre isso, instrumentos de fiscalização para ver questões de incumprimento. Relativamente à questão concreta que levanta sobre o crédito horário, o que está a dizer não é verdade, ou seja, nós passamos de um despacho de organização do ano letivo, como tínhamos em 2015, que tinha uma fórmula de aplicação elegível, que dizia X% para gestão, X% para informática, X% para não sei o quê, X% para mais, para dizer, são 7 horas por turma, com o cálculo que lá está, geridas em bolo e ainda dando a possibilidade do remanescente do que é atribuído para cargos, verter para trabalho pedagógico. Portanto, mais bolo do que isto é impossível. Só podemos dar ainda um passo, que é dizer assim, nem sequer se clarifica o que é para cargos de gestão e para a componente pedagógica. Eventualmente esse passo pode ser dado. É ouvindo também, e ouvimos em 2016 o Conselho das Escolas, que nos disse que gostaria de manter essa distinção entre gestão e componente pedagógica. Não é? Estamos a falar do Conselho das Escolas, que se pronunciou onde estão sentados diretores. Relativamente, portanto, não há qualquer desconfiança, muito antes pelo contrário, há um reforço de confiança, porque já não está submetido a uma gestão de uma formulazinha que ninguém conseguia sequer interpretar. Relativamente à rede profissional, queria dizer o seguinte, nós herdámos um planeamento de rede sem critério, e o que fizemos foi estabelecer um conjunto de critérios. Critérios que têm a ver com critérios de desempenho das escolas, com critérios de relevância dos cursos, com 30% para concertação a nível territorial, porque há territórios de fronteira que não estão dentro das CIM, mas estão ao lado de outros concelhos que estão mais próximos. Critérios que têm a ver com a manutenção de proporcionalidade entre público e privado. E
naquilo que é o trabalho do SANC, nos critérios de relevância dos cursos, há um primeiro trabalho que é de facto feito pela ANCAP, mas há instrumentos de aprofundamento regional do SANC que têm vindo a ser desenvolvidos pelas várias comunidades intermunicipais, umas já começaram esse trabalho e outras não, que permitem fazer correções no nível de relevância. Relativamente às matrículas, aquilo que diz, terá notado que este ano, no boletim de matrículas, os alunos podem escolher pares, curso, escola, exatamente para corrigir alguns enviesamentos que poderia haver no sentido do que a senhora deputada disse.
Muito obrigado, senhor secretário de Estado. Eu passaria agora a palavra à senhora deputada Diana Ferreira, do PCP, que está ali ao fundo da sala, mas tem microfone e, portanto, será muito bem ouvida.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento os senhores deputados, senhor ministro, senhor secretário de Estado, senhora secretária de Estado. Nós gostaríamos de colocar, senhor ministro, e é inevitável à face do novo diploma publicado no âmbito da educação especial, um conjunto de preocupações que efetivamente este documento nos traz. Este diploma poderia ser uma oportunidade e até um apontar de um caminho para uma escola numa escola pública, na qual todas as escolas públicas fossem referência para a inclusão e que todas as escolas públicas tivessem efetivamente os meios humanos e materiais para responder às várias necessidades e às várias especificidades dos seus alunos, e podendo ser um instrumento para este avanço ou para apontar pelo menos este caminho, nós entendemos efetivamente que este diploma não o faz. E há um conjunto de preocupações que temos, não só o PCP, aliás chegaram-nos também preocupações ao grupo parlamentar sobre este mesmo diploma, até começando logo pela alteração de um conceito, ou pela introdução de um conceito que se diz de necessidades de saúde especiais, num diploma que está efetivamente ou deve ser direcionado para o cumprimento das responsabilidades das escolas nesta matéria, e um conceito que, no nosso entender, tem também implicações até noutros diplomas legais, como seja o próprio diploma do número de alunos por turma ou da ação social escolar, sendo que mantemos aqui um referencial que, aliás, o PCP sempre criticou, mesmo na altura do 3/2008, que tem a ver com o referencial das questões da saúde numa matéria que nós entendemos que não deve ser aqui colocada naturalmente, que deve ser feita uma articulação entre a escola, o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social e outras áreas em que haja necessidade dessa articulação para acompanhamento das crianças e jovens com necessidades especiais, mas a escola tem efetivamente um conjunto de responsabilidades pedagógicas e de acompanhamento que têm que ser acauteladas e priorizadas, e a introdução de conceitos de saúde também neste diploma é algo que efetivamente também nos preocupa. Uma outra preocupação que temos é, no fundo, uma omissão no que se refere ao prosseguimento para o ensino superior. Esta é uma matéria que nós já temos debatido em vários momentos. Nós não vemos neste diploma pontes para o ensino superior. É verdade que há apoios específicos direcionados para crianças com surdez e para crianças com cegueira, mas, efetivamente, falta aqui esta ponte que era necessária para a integração no ensino superior, sabendo nós também as necessidades que existem em se fazer esta ponte para que todas as crianças, independentemente das suas características ou condições, possam continuar os seus estudos, se assim o pretenderem. Naturalmente que nós registamos neste diploma a existência de equipas multidisciplinares, aliás algo que o PCP vem propondo há vários anos nesta casa, a criação exatamente dos gabinetes pedagógicos de integração escolar, com equipe que nós propomos, com equipas multidisciplinares até bastante alargadas, psicólogos, profissionais de educação, assistentes sociais, professores, funcionários, representantes dos estudantes, mas efetivamente as equipas multidisciplinares que estão definidas nestes diplomas parecem-nos curtas na sua multiplicidade, muito sinceramente, peço desculpa, pensei que tinha 5 minutos,
não,
senhor Presidente,
minutos.
Estou mesmo a terminar, parecem-nos curtas e temos uma preocupação muito grande, mesmo para terminar, duas questões. Como é que este diploma vai garantir que todas as crianças e as suas necessidades, sejam elas permanentes ou temporárias, são efetivamente acompanhadas, estão em contexto de sala de aula, porque não adianta estar na escola sem estar em contexto de sala de aula, e como é que, sendo e bem a responsabilidade da IGEC em fiscalizar a aplicação deste diploma, com que meios é que isso também vai ser feito? Há propostas aprovadas nesta casa do reforço de meios humanos para a Inspeção Geral da Educação e Ciência, mas importava também perceber como é que
muito
isso
obrigado,
vai ser garantido.
Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra, não sei se é Ao Sr. Ministro.
De forma muito rápida, o Sr. Secretário de Estado poderá suplementar. Relativamente à integração destes alunos no ensino superior, o que nós não queremos é a integração, nós queremos a verdadeira inclusão, Sra. Deputada. E para isso é que nós temos que trabalhar, porque integrados estavam eles muitas vezes, mas de uma forma que era tantas vezes segregada, que estava muito longe do que era a inclusão. E este novo Decreto-Lei 54/2018 cria verdadeiramente um novo regime legal para a educação inclusiva. E nesse sentido, se a Sra. Deputada falou na abordagem de uma intervenção verdadeiramente multinível de acesso ao currículo, da construção de uma escola centrada sempre e inclusiva centrada no acesso ao currículo, a igualdade de oportunidades tem que ser o ponto de partida, mas também tem que ser o ponto de chegada. E por isso é que se frisa tantas vezes a importância do reforço da intencionalidade na transição para a vida ativa, mas também para o ensino superior, e a avaliação e certificação de todos os percursos de aprendizagem. A clarificação de todos os intervenientes e do papel de cada um dos intervenientes também é absolutamente fundamental. E nesta articulação total, necessariamente o que será a transição para a vida ativa ou a transição para o ensino superior acontecerá de forma muito mais natural e de forma muito mais conseguida, e nós acreditamos verdadeiramente nisso. Eu sei que o Sr. Secretário de Estado tem alguns números que certamente ajudarão a robustecer esta questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se tenho números, mas tenho alguma clarificação relativamente às questões que a Sra. Deputada levantou. Primeiro, que é importante de facto clarificar porque é que aparece este conceito de necessidade de saúde especial. Este decreto-lei foi construído em conjunto entre as duas Secretarias de Estado, a Secretaria de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, a Secretaria de Estado da Saúde e vários, muitos atores que foram envolvidos. O conceito de necessidade de saúde especial é um conceito que é utilizado do lado da saúde e que pareceu ao Ministério da Saúde importante incluir aqui, exatamente para que as equipas locais de saúde possam participar também na parte móvel das equipas multidisciplinares e para que alguma insuficiência que pudesse decorrer daqui para na articulação com a legislação da saúde não pudesse acontecer. Portanto, não é transformar uma coisa noutra, mas é garantir essa articulação. Aliás, o espírito, em grande parte, deste diploma é retirar o caráter medicinal, digamos assim, do conceito de inclusão. Relativamente a questões que se prendem com o número de alunos por turma, o despacho de constituição das turmas prevê exatamente os mesmos instrumentos, não há grandes alterações aqui face àquilo que está em termos de redução, não há grandes nem pequenas, não há alteração face ao que está, ou seja, não é o facto de não existir a categoria que impede, porque tal como até agora era no PEI que se previa a redução do número de alunos por turma, mantém-se exatamente o mesmo procedimento. Relativamente a esta questão que o Sr. Ministro já levantou sobre a relação com o ensino superior, ainda a semana passada foi enviada uma carta para todas as escolas, coassinada pelo nosso Ministério e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em que damos passos nesse sentido, exatamente já no espírito disto. Para além de todas as condições especiais de avaliação que são previstas no Decreto-Lei, Para os alunos, estamos a abrir, está o ensino superior aqui, estou a falar por eles, a abrir a segunda vaga de acesso ao ensino, a segunda fase de acesso ao ensino superior, também para alunos abrangidos com necessidades educativas especiais. Vão ser dadas bolsas aos alunos com incapacidade superior a 60%, portanto há algumas medidas que estão a ser desenvolvidas também nesse sentido. Finalmente, há uma questão que coloca que de facto, queremos as crianças incluídas, isso prevê acompanhamento, mas prevê, sobretudo, medidas adequadas às necessidades de cada um. Em alguns casos são apoios diretos, noutros casos são acompanhamento com adjuvações que são necessárias, noutros casos são diversificações de estratégias de ensino, e é por isso que este diploma tem de estar casado com o diploma do currículo. Não podemos querer ter inclusão e um currículo que exclui. Relativamente ao reforço de meios da inspeção, penso já o Sr. Ministro aqui uma vez disse que até foi aberto um concurso recentemente para mais inspectores, a portaria, exatamente.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Nós vamos agora fazer um breve intervalo, chegámos à terceira ronda, eu vou ter que, com a lista de pessoas que querem falar, eu vou ter que expor numa série em série. Posso já avisar que temos 25, mais ou menos, intervenções, portanto, ninguém vai ter mais do que um minuto. E, É muito simples, são 30 minutos a dividir por 25, dá 1 minuto e 15 segundos.
Eu disse que ia portanto, à casa de jantar.
Pois, e, portanto, preparem-se para que as intervenções sejam de ligeiramente mais do que 1 minuto, para mantermos os 30 minutos totais, que são as intervenções dos senhores deputados. Bem, se algum deputado, tendo ouvido isso, quiser desistir, dá mais tempo aos outros. E, portanto, é para dar um bocadinho mais tempo a quem queira falar um pouco mais, mas é uma sugestão, não é uma proposta específica. Portanto, agora vamos fazer um intervalo de 5 a 10 minutos, porque todos nós precisamos de... vamos fazer já, e o Sr. Ministro precisa, e eu também preciso, e eu tenho que fazer a lista daqui a 5 minutos. Bem, senhores deputados, acho que estamos em condições de dar início a esta terceira ronda. Eu penso que os senhores secretários de Estado ainda estão em... Senhor Secretário de Estado, vamos dar início a esta...
Coisas de mercearia.
Bem, esta terceira ronda com... houve algumas desistências e, portanto, são só 21 intervenções e isto dá mais ou menos 1 minuto e 25 segundos para cada um. 1 minuto e 20 e poucos segundos para cada um. Portanto, eu agradecia que pensassem no minuto, que é para depois poderem falar 1 minuto e 15, que é o que normalmente acontece. Bem, eu vou ler a lista na sequência que eu tentei alternar aqui alguns partidos para não ser tudo seguido e, portanto, eu vou só ler a forma como eu pus a lista, como construí a lista e, portanto, temos 11 intervenções nos primeiros 15 minutos e 10 nos últimos 15 minutos. E nos primeiros 15 temos a senhora, não vou repetir deputado, portanto, Lúcia Araújo Silva, Germana Rocha, Nilza de Sena, Pedro Alves, Ana Rita Bessa, Maria Augusta Santos, Rui Silva, Margarida Mano, Ângela Moreira, Sandra Pontedeira e Rui Cruz. São a primeira ronda. A segunda são também os deputados Helga, acho que é Helga Correia, Hilda Araújo Novo, Joana Barata Lopes, Ana Mesquita, Susana Amador, António Costa Lima, Silva, peço desculpa, Duarte Marques, Patrícia Fonseca, Porfírio Silva e Álvaro Batista. Portanto, vou dar, se estivermos todos, não falhei ninguém, penso eu, nesta lista, foi aquilo que me entregaram. Portanto, eu vou dar a palavra, 1 minuto e pouco, a cada um dos deputados, começando pela senhora deputada Lúcia Araújo Silva.
Obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que cumprimente os Srs. Deputados e os Srs. Membros do Governo. E na senda da valorização da carreira docente e da escola pública, eu gostaria de relembrar aqui que foi com as políticas do atual Governo que os docentes contratados viram o fim da BCE. Foi também com as políticas do atual Governo que se fez a renegociação dos contratos de associação. E permita-me aqui acrescentar que no próximo ano letivo a despesa do Estado baixa em 15 milhões de euros. Também não posso deixar de relembrar as visitas de estudo que retomaram. Sim, porque o anterior governo, estas foram canceladas. E através do PrevPAP, o número de funcionários contratados vê agora a sua situação resolvida. Pasme-se que até há autarcas que nunca quiseram resolver a situação precária ou inexistente dos assistentes operacionais do primeiro ciclo e do pré-escolar, mas agora, devido às políticas do atual governo, foram obrigados a resolver essa situação, mas prometem lanchinhos às assistentes operacionais para celebrarem o seu vínculo. Relembro ainda e sugiro que se leia atentamente o despacho de organização do ano letivo. E aí sim, percebemos a valorização e a dignidade que este documento devolve aos professores e à escola pública. E também gostaria de relembrar a importância do projeto piloto que foi implementado este ano na flexibilidade curricular. E, Sr. Ministro, aproveito a importância deste projeto para perguntar qual o ponto da situação da autonomia e flexibilidade curricular. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agradeço também o cumprimento rigoroso. Passo a palavra à Sra. Deputada Germana Rocha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo. Sr. Ministro, não sei se Vossa Excelência tem ideia do número de projetos de resolução apresentados aqui no Parlamento nesta sessão legislativa que recomendam ao Governo urgente requalificação e a realização de obras em inúmeras escolas que não possuem o mínimo de condições para um desenvolvimento adequado das atividades escolares por parte de toda a comunidade educativa, o que é sintomático da notória falta de investimento público na educação atualmente por parte deste Governo. Por isso mesmo, Sr. Ministro, começo por lhe perguntar o que já lhe foi perguntado noutras audições, mas a que Vossa Excelência se escusou a responder. Qual o futuro da empresa Parque Escolar, uma vez que nos últimos 2 anos mais não fez do que terminar obras já em curso? Prevê o Governo lançar uma nova fase de requalificação, sim ou não? Qual o motivo para que em julho de 2018 ainda não tenha sido publicado o relatório de contas nem de 2016 nem o de 2017? Quantas intervenções foram iniciadas em 2016 e 2017? Quantas intervenções neste âmbito foram concluídas em 2017? É que, em 2016, apenas foram concluídas 8 escolas. Mas também o caso da Escola Secundária de Valbom, no Conselho de Gondomar, em que a sua requalificação estava prevista para a terceira fase de parque escolar. E até hoje não obtivemos qualquer resposta quanto à previsão dessa mesma requalificação.
Muito obrigado, senhora deputada.
Por isso fica a pergunta: para quando se prevê o início dos trabalhos nesta escola, que são tão urgentes para esta comunidade de Gondomar?
Muito obrigado, senhora deputada. Muito obrigado. Passaria agora a palavra à senhora deputada Nilza de Sena.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento o senhor ministro, senhores secretários de Estado. Senhor ministro, vou ser rápida, o tempo é curto e, portanto, perguntar-lhe relativamente à avaliação externa, a matéria em que o PSD considera que regredimos 15 anos, tendo sido introduzidas em menos de 3 anos várias alterações no sistema de avaliação. Que balanço é que faz, senhor ministro? Porquê? Porque o PSD faz um balanço negativo. Foram várias desde 2016, entre outras coisas, para além de se retirar as provas finais do 4º e 6º ano, de introduzir provas de aferição por pressão do Presidente da República, mas introduziram provas para as escolas que o desejassem, retiraram o PET, em 2017 já há provas de aferição, em 2018 a nota de educação física conta novamente para a média de acesso ao ensino superior e poderia continuar. Diria o seguinte, senhor ministro, e destacando um aspecto que me parece importante e ao qual gostava que pudesse responder. Nós soubemos que na prova de matemática A, o IAV, sem qualquer razão que o justificasse, mas seguramente por indicação superior, faz uma única prova de matemática, sabendo que há alunos que seguem dois programas diferentes. E, portanto, foi inusitada a alteração à estrutura da prova para remediar uma situação. Também já se sabe que o Ministério deu indicação aos professores que corrigem as provas para aceitarem duas respostas distintas, o que é estranho, como é que na matemática pode haver duas respostas distintas para a mesma pergunta. E, portanto, a pergunta que lhe faço é: Sr. Ministro, tem consciência de quais é que são os impactos desta instabilidade? Considera que a decisão tomada acarreta problemas ou não na concretização de uma prova equilibrada?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Em causa a equidade dos dois grupos. E, para terminar, se está ciente das possíveis repercussões, nomeadamente naquilo que toca ao acesso ao ensino superior, já no próximo ano.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Ministro e toda a sua equipa, os colegas deputados. Vou ser muito rápido relativamente às informações que gostaria de obter do Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem referido que tem havido um investimento significativo por parte do Governo em matérias de educação, mas o que sabemos é que os orçamentos de 2016 tiveram um corte de aproximadamente 200 milhões de euros relativamente a 2015 e que em 2017, para além desse corte correspondente a cerca de 20%, ainda houve um acréscimo de mais 5%, ao ponto de, em 2017, nós sabermos que os diretores das escolas tivessem que andar a pedinchar, e é este o termo, ao Ministério para poderem pagar despesas correntes como eletricidade ou água. E o Sr. Ministro sabe que isto não se pode negar, ao ponto de alguns diretores terem usado as verbas da Ação Social Escolar para poderem pagar essas contas, sob pena de lhes ser cortada a energia. O que eu gostaria de saber, Sr. Ministro, era se estas cativações e retenções são para continuar, embora também já sabemos que na passada sexta-feira, no dia 13, muito à noite, no fim do dia, autorizaram a que as escolas utilizassem esses saldos próprios, os saldos de gerência. Saber se esta prática é para continuar, se há alguma razão específica para esta prática se fazer, nomeadamente se há algum objetivo ao nível da contenção das contas públicas, se é uma manobra contabilística apenas, porque, no nosso entender, os alunos e as escolas não podem nem devem pagar aquilo que é um aparente sucesso do Governo nas contas públicas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de trazer aqui um assunto para o qual não estou à espera de uma resposta Bem, na verdade não estou à espera de uma resposta, ponto. Mas é uma questão de consistência, é uma questão de consistência minha. Não falta, não falta. Que tem a ver com os contratos de associação, e acho que isto é autoexplicativo. Desde o princípio deste processo nós mostrámos-nos opositores à decisão e depois da decisão à forma como ele vinha a ser e como foi de facto conduzido designadamente, porque sempre acusámos o Ministério de não ter feito um estudo sério com uma análise caso a caso que pudesse responder em alguns dos... pese embora a decisão fosse irreversível, a algumas das necessidades das comunidades locais. E passados estes anos... Há vários casos que se comprovam estarem mal resolvidos e trago aqui três deles. O primeiro tem que ver com as escolas de Fátima. Houve uma moção que passou na Assembleia Municipal aprovada por unanimidade, incluindo pelos deputados municipais do Partido Socialista, que dão conta de que, embora as turmas em contrato de associação tenham sido muito restringidas, particularmente nos anos de início de ciclo, não há alternativa viável na escola pública, em número suficiente, e, portanto, pedem a revisão da decisão, alegadamente, por uma razão factual de falta de vagas na escola pública. Depois, o caso da Sertã e de Cantanhede, onde houve, em relação ao ano passado...
Tem que terminar.
Pronto, nos dois minutos. Houve uma alteração...
Minuto e meio.
Muito rápido. Houve uma alteração, um retrocesso na decisão, e o caso da Oliveira do Bairro, onde, no âmbito de um contrato intermunicipal, também foi possível recuperar uma escola em contrato de associação para a rede local, com especificidades próprias. E, portanto, só para dar nota de que continuaremos a acompanhar este dossiê e de que continuaremos a dar nota de que há casos que foram manifestamente mal resolvidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra agora à Sra. Deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Um dos principais problemas estruturais do nosso país é o déficit de competências. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda de forma veemente a valorização e a aposta do Governo no ensino profissional e que se tem traduzido, nestes últimos anos, num aumento do número de turmas e de alunos. Isto só tem sido possível porque o Governo tem sabido promover o maior reconhecimento do ensino profissional através do reforço de estratégias de diversificação pedagógica, do aprofundamento do trabalho de definição de critérios territorializados e do estímulo ao ingresso no ensino superior dos estudantes provenientes das vias profissionalizantes do ensino secundário. Sabemos bem que a rede de cursos profissionais nem sempre responde às necessidades que são exigidas. Senhor Ministro, qual o ponto da situação relativamente ao planeamento e concertação da rede de cursos profissionais e que objetivos estratégicos estão subjacentes à definição da atual rede?
Muito obrigado, Senhora Deputada, e agradeço também a contenção no tempo. E passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado e restante equipa que o acompanha, os senhores deputados. Com um minuto, vou ser telegráfico, é assunto, requalificação das escolas EB2 e 3 de Vila Verde e da Vila de Prado. Objetivo, escolas degradadas e remoção de amianto, uma vez que são escolas que têm ainda cobertura em telhas de amianto. Concurso efetuado, obra adjudicada, financiamento tripartido, 90% entre a Câmara Municipal de Vila Verde, fundos comunitários e 10% do Estado. Obra, estado da obra, parada. E parada porque o Ministério da Educação ainda não fez a confirmação dos seus 75 mil euros, pasme-se, dos seus 75 mil euros de comparticipação para que esta obra obtenha o visto do Tribunal de Contas. A Câmara Municipal de Vila Verde, que queria que a obra fosse começada, fez o projeto, faz a comparticipação de cerca de 40%, está na disponibilidade, e já oficiou o Tribunal de Contas, que estaria na disponibilidade de se substituir ao Governo nesse valor, 75 mil euros. São duas obras que fecham o Parque Escolar do Conselho de Vila Verde e que, de facto, os nossos alunos não podem continuar a ser prejudicados porque as obras que deveriam ser efetuadas em período de férias terão que ser efetuadas em período letivo, com natural prejuízo para os nossos
Obrigado,
alunos.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Margarida Mano.
Muito obrigada. Sr. Presidente, eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado relativamente a à situação da Escola Artística e Conservatório de Música de Coimbra e a Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, que foi já abordado aqui. É de facto uma escola com, ou são duas escolas com um projeto único a nível nacional, em termos de articulação do projeto educativo e de articulação de organização. Aproveitamos para saudar a criação do novo Conservatório Público e também estar confiantes pela pessoa que foi convidada e que é, de resto, foi diretor do antigo Conservatório, o Manuel Rocha. Portanto, a questão que nós colocamos é, estas duas escolas estiveram aqui, fizeram-nos chegar um conjunto de questões que deram conhecimento ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Portanto, a questão, há dois assuntos pendentes muito urgentes pela oportunidade. O primeiro, a abertura da turma regular no 7º ano, que vai permitir colocar aqueles jovens que, por questões de saúde, não podem continuar na dança e na música. Saber se podemos estar tranquilos que vai haver uma turma como tem havido nos outros anos, embora sempre no final. Enfim, neste momento a escola ainda não tem informação. Segundo ponto, saber se, relativamente à questão do 10º ano, naturalmente sendo uma escola regional, nós não podemos deixar que crianças com mérito, enfim, os melhores violinistas possam ser preteridos por questões de morada e de geografia. Portanto, é claramente um caso único que requer uma situação de exceção.
Muito
e,
obrigado.
Portanto, nós gostaria de ouvir o Sr. Ministro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora à Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Dentro da mesma linha, precariedade, auxiliares de ação educativa. O Governo optou pelo recurso a horas de limpeza para contratação a tempo parcial por via de execução orçamental para exercício de funções permanentes e substituição de trabalhadores em baixa. A pergunta, como se compagina esta opção com um combate sério à precariedade dos auxiliares de ação educativa? Segunda, vai o Governo contratação a tempo parcial e a termo certo? Para quando o fim deste tipo de contratação? Mais uma pergunta, vai o Governo adequar o rácio face às dificuldades reportadas pelas escolas e pelos próprios trabalhadores? E terminei. Obrigada.
Muito obrigado. Eu esqueci de começar, portanto não usou só 19 segundos, mas fez as perguntas todas que quis fazer no tempo. Agradeço. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Pontedeira, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. e Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, já hoje aqui falámos do novo regime legal para a educação inclusiva. Quero saudar a equipa governativa pela aposta clara na construção de uma escola pública para todos, de qualidade, uma escola inclusiva, que, como muitos de nós já tiveram a oportunidade de verificar no terreno, não é nenhuma utopia, mas é sim uma realidade ao alcance da nossa escola pública, do nosso Sistema Nacional de Educação. Sr. Ministro, este foi e é um compromisso que este Governo assumiu e que agora implementa com todos os agentes educativos, com toda a comunidade educativa, através deste novo decreto-lei participado, um decreto-lei que ouviu muita gente, muitas associações, ouviu as escolas, ouviu os sindicatos, ouviu as associações. Todos os alunos terão agora uma oportunidade de realizar aprendizagens significativas, onde serão respeitados, valorizados. Uma escola que procurará corrigir assimetrias e desenvolver ao máximo o potencial de cada aluno. Muito rapidamente, porque o tempo é curto, para além da publicação do novo regime legal, o Governo lançou, e bem, um manual de apoio à prática, mas naturalmente existem e existirão certamente no percurso da sua implementação, dúvidas. Uma dúvida muito concreta que já nos tem chegado é, neste momento, o que acontece aos alunos com um currículo individual específico.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para terminar esta primeira parte desta terceira ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Cruz, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, sabemos que existem colégios cuja totalidade das turmas são resultado da ausência de oferta de lugares nas redes públicas, concelhias onde se inserem. funcionam mesmo como uma extensão da rede pública sem quaisquer receitas de financiamento privado. O Ministério da Educação não assegura o financiamento do número de turmas necessárias àquela rede pública. Nega às instituições o seu financiamento adequado e nega a igualdade de tratamento do acesso dos docentes destas turmas aos concursos públicos para a colocação de professores. Sr. Ministro, nos casos em que o contrato de associação continua a ser necessário, está disponível desde já para rever o número de turmas a financiar e o valor do preço turma? Dizem-me que seria adequado o valor de 95 mil euros, ajustando-o às necessidades que decorrem do cumprimento do contrato coletivo de trabalho. Sabemos que não está disponível, obviamente, para colocar os docentes em primeira prioridade, mas vai ao menos estabilizar a lei para que possam concorrer em segunda, tal como havia sido estabelecida em 2014, e revogando o regime de 2017. As cativações chegaram pela primeira vez em 38 anos ao desporto escolar, aos milheiros das escolas e aos apoios da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa ao desporto escolar. O que aconteceu este ano, Sr. Ministro? Porque, por telefone, a DGEST fez saber que não iria devolver essas verbas. Como é possível que verbas que não têm origem no Orçamento de Estado, que são afetações de receitas de jogo para fins sociais, bem específicos ou que resultam de eventos promovidos pelas próprias escolas, sejam absorvidas para satisfazer fins indeterminados? Onde estão as preocupações sociais e de valorização da escola, que parece um autêntico fantasma a funcionar em subfinanciamento, faltando dinheiro para quase tudo? E esta preocupação, Sr. Ministro, é dos diretores de escola.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro para, em 15 minutos, poder ir ao encontro de todas as questões que foram feitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Colocaram um conjunto de questões. E eu quero, de forma muito breve, responder a algumas delas. Os senhores secretários de Estado terão também a oportunidade de responder algumas destas questões, ou noutro prisma, ou mais aprofundadamente, ou algumas questões que tinham ficado pendentes das rondas anteriores. A senhora deputada Lúcia Araújo Silva falava da flexibilidade e autonomia curricular e de como está a andar. Nós já tivemos a oportunidade de responder de forma muito detalhada. Nestas últimas semanas aconteceram também um conjunto de reuniões com todos os diretores de escolas públicas, também com diretores de escolas privadas, para haver um elucidar de todas as dúvidas que tinham sido levantadas e para apresentar também as equipas que estão a acompanhar todo o processo no terreno. Como todos sabemos, existiu um projeto piloto com 223 escolas, 235, 223 escolas, que acabaram por participar nesse projeto piloto, e também a experiência desse projeto piloto foi trazido para estas reuniões, e agora também com o diploma está a ser tudo operacionalizado e está tudo a correr como era de esperar. A senhora deputada Germana Rocha fala das requalificações no seu concelho, se não me engano, em Gondomar, e como sabe existem um conjunto de projetos assinados entre a autarquia e o Ministério da Educação, são 7, salvo erro. Há duas dessas obras que estão adjudicadas, a Escola Básica Santa Bárbara e a Escola Básica à Beira do Ouro. Existe uma delas que está em obra já, a Escola Básica Jovinho e Foz de Sousa. E depois existem outras quatro projetos, Infanta Dona Mafalda, Marques Leitão, Freire de Santa Inês e Pedro da Cova, que estão neste momento em projeto também para requalificação. Existe um conjunto de outras obras que estão a ser feitas, um conjunto enorme de obras, eu já o disse aqui, são cerca de 200 obras em todo o país, e a senhora deputada perguntava-me o que é que a Parque Escolar tem andado a fazer. Tem feito, por um lado, aquilo que os senhores não fizeram, a terminar escolas que não foram requalificadas. Eu vou continuar porque...
Eu vou pedir que haja condições para o Sr. Ministro continuar. Bem. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vou voltar a dizer, foram concluídos em 2016 e 2017 um conjunto de investimentos, a escola na Amadora, em Aveiro, em Cascais, Castelo de Paiva, Maia, duas escolas em Matosinhos, inclusivamente uma que tive a oportunidade de visitar, o Padrão da Légua, no Montijo, a escola secundária Jorge Peixinho, tive a oportunidade de inaugurar, o Oliveira das Meias, em Ponte Lima, que estava parada, e eu tive a oportunidade também de ir inaugurar, em Santo Tirso de Dom Dinis, onde também estive, Sintra e Val de Câmara. E depois, continuar um conjunto de outras requalificações, nomeadamente a escola secundária João de Barros, que tem a obra em curso, a escola de Monte da Caparica, que está em fase de adjudicação, e a escola de Amarante também, e a escola Gago Coutinho, que tem a revisão de projeto concluída. Por outro lado, a escola António Arroio, que também estava parada, está neste momento a fazer-se a revisão da portaria de extensão de encargos, porque é absolutamente fundamental, e três obras que foram anunciadas também, escolas de música de dança do Conservatório, de Música e Dança do Conservatório Nacional, a Escola Secundária Camões e a Escola Básica do Parque das Nações, que têm os concursos públicos internacionais já lançados ou estão os projetos em elaboração. Depois existem um conjunto de outras 200 intervenções, como eu disse, do PT 2020, e foram faladas aqui o caso de duas dessas obras, por um lado a Escola Secundária de Vila Verde, por outro lado a Escola Secundária EEB 23 e a Escola de Prado, também no Conselho de Vila Verde, e que neste momento o Ministério da Educação já fez o que tinha que fazer e neste momento está a DGO a tramitar e para breve estará a resolução dessa questão em concreto para o Tribunal de Contas poder avançar. Relativamente às questões levantadas pela senhora deputada Maria Augusta Santos, relativamente à Estratégia Nacional de Competências, já foi falado aqui da rede profissional, como é que se está a operacionalizar, o senhor secretário de Estado terá a oportunidade também de falar da rede profissional, mas dizer-lhe que verdadeiramente as competências são o nosso maior déficit, dissemos-lo muitas vezes, e tivemos a oportunidade, numa estratégia de todo o Governo, lançar também, juntamente com a OCDE, a fase de ação da Estratégia Nacional de Competências. A fase diagnóstica estava feita quando nós entramos, mas tivemos a oportunidade de fazer a fase de ação que foi lançada e foi apresentada em maio deste ano e, por outro lado, também tomar a dianteira internacional de organização da Skill Summit, que aconteceu agora no final de junho, no Porto. A Skill Summit tem a segunda edição, tivemos a presença de 23 países, ministros do trabalho, ministros da educação, ministros com as competências no ensino superior e nas universidades e nos portfólios também de muitos desses ministros as questões do digital, porque era especificamente dedicada às questões das competências digitais. E para nós é uma prioridade que, por um lado, a qualificação e a formação de adultos possa densificar as competências da população portuguesa, mas também que o ensino superior e, naturalmente, a formação inicial possa aumentar o número de competências. Por outro lado, a senhora deputada Ângela Moreira falou das questões dos esforços de precarização. Temos o projeto e o processo de pré-PAP em execução para que todos eventualmente venham, aqueles que as CAB decidam, possam ser homologados e possam ser lançados os procedimentos concursais. Relativamente a todos os outros, existe por parte deste Governo, está inscrito no programa de Governo e tem havido uma ação muito concreta para a desprecarização e para que vínculos não precários possam ser feitos com o Estado. Os vínculos precários não têm e nem têm que ter lugar nas relações com o Estado quando estamos a falar de necessidades permanentes do sistema. Relativamente ao rácio, como sabe, foram há pouco revistos, este ano letivo, e existe aqui uma questão em concreto. Esse rácio, inclusivamente, tinha uma moratória de um ano, que fazia com que, por exemplo, no pré-escolar, onde tínhamos um assistente operacional por cada 40 crianças, durante este ano tivemos um assistente operacional por cada 30 crianças e no próximo ano tínhamos um assistente operacional por cada sala, por isso esse rácio está em curso. Eu queria deixar agora, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado.
Sei quem é que vai fazer a Sra. Secretária de Estado Adjunta, Alexandra Leitão.
Obrigada. Começando há pouco pela resposta que tinha ficado a dar à Sra. Deputada Ana Mesquita e sem prejuízo das outras a que vou responder, naturalmente que a profissão docente é uma profissão desgastante, os alunos mudam muito e há idades muito diversas e, portanto, é uma profissão desgastante, é algo que preocupa, obviamente, o Ministério da Educação. É verdade que os aspectos da carreira também influenciam, naturalmente, que mais não seja a motivação que as pessoas têm quando estão na escola. Mas aquilo que nós achamos que contribui definitivamente ou contribui muito para atalhar essa situação ou para melhorar essa situação é necessariamente o número de alunos, de professores nas escolas. Eu acho que não há dúvida nenhuma, se há dado que não pode ser contestado, é o de que desde o ano letivo 2016-17, o primeiro que este governo preparou desde o início, há mais professores nas escolas. Há mais professores nas escolas a dar aula, a lecionar normalmente, há mais professores nas escolas em programas de tutorias, há mais professores nas escolas no Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, e haver mais professores nas escolas significa uma diferente divisão do trabalho e nessa medida uma das importantes para combater o desgaste. Por outro lado, a própria desprecarização dos professores, seja através da redução da norma travão, seja através das vinculações extraordinárias, contribui para esse combate ao desgaste. Mas queria dar ainda mais dois ou três dados. A redução do número de alunos por turma, para os números que são possíveis, mas que é, seguramente, estamos com certeza de acordo, um passo no caminho certo. A ver nas escolas outro tipo de profissionais que libertam os professores, mediadores, técnicos especializados, temos mais 730, temos mais 200 psicólogos do que no ano passado, temos 900 psicólogos nas escolas, o que se aproxima do rácio internacionalmente aconselhado, e outros aspectos que poderemos considerar que não são de grande, de encher o olho, como eu às vezes costumo dizer, mas a alteração do calendário do pré-escolar e os intervalos do primeiro ciclo foram matérias que, acreditem, quando nós entramos em funções, nos foram sinalizadas como muito, muito relevantes e tenho a certeza que não deixam de ser relevantes por já estarem cumpridas. Relativamente à senhora deputada Ana Rita Bessa, agora está ali atrás, eu aqui tenho que lhe dizer com toda a simpatia que se há matéria onde houve respostas foi esta, dos contratos de associação. Podem a não ser necessariamente o agrado ou concordarmos, porque uma coisa é dar resposta e outra coisa é chegar a acordo, naturalmente, que não temos que concordar com tudo. Eu queria dar, enfim, a lógica da medida de evitar redundâncias e de onde a escola pública não se financiar, não se utilizar um contrato que, e aqui respondo também ao senhor deputado Rui Cruz, onde há falta de rede de escolas públicas, há contratos de associação. Onde não há falta, não há contratos de associação. Portanto, a figura do colégio ser uma extensão da rede pública não existe, a não ser que haja carência. Mas eu queria ir concretamente aos quatro casos que a senhora deputada referiu. Fátima, Sertã, Cantanhede e Oliveira do Barro. Quanto a Fátima, a redução resulta dos seguintes números que eu queria deixar aqui bem claros. Há 150 alunos a frequentar o quarto ano, em 17-18, na área de influência dos colégios. Ou seja, se todos transitarem, e esperemos que sim, temos 150 alunos no quinto ano na zona dos colégios. Isto dá, em 7 turmas, que foram as turmas cuja abertura ficou definida, 22,5 alunos por turma. Portanto, as 7 turmas de quinto ano que estão previstas em rede respondem aos 150 alunos que saem do quarto ano. Segundo número, do sexto para o sétimo. As três escolas têm 140 alunos no sétimo ano, e este número foi até confirmado pelo Sr. Presidente da Câmara, com quem reuni há pouco tempo. Ora, 140 alunos são até em rigor 5 turmas e nós vamos abrir 6 no sétimo ano. Quanto aos outros três casos, que curiosamente são casos a que a Sra. Deputada referiu como reversões, permita-me corrigi-la. Na Sertã e em Cantanhede, o que fizemos foi aumentar em um quinto e um sétimo, salvo erro, os inícios de ciclo na Sertã e em Cantanhede. Tem três explicações. A primeira é de ordem de coerência da medida. Eu sempre disse, e já falei sobre isto várias vezes, que isto é uma análise que se faz ano a ano, em cada ano de rede. Nós, da mesma maneira que em anos são precisos, noutros anos não é preciso. Neste caso, a análise de rede que fizemos só se mostra a coerência. Não há aqui a ideologia de cortar sempre e cortar sempre e cortar sempre. Não. Quando há falta, há falta. Quando não há falta, não há. Por acaso, ambas as escolas destas zonas, como saberá, estão em obras. Portanto, no fundo, é análise de rede, há necessidade. Agora, Oliveira do Barro. Oliveira do Barro, é caso para dizer, ainda bem que me faz a pergunta, porque em Oliveira do Barro passou-se uma coisa completamente diferente. Desde logo, como sabe, não houve uma recuperação da escola em contrato de associação. O que se passou foi isto. Até porque... Não, eu escrevi aqui. Eu escrevi, mas só se... Pronto. A escola... Vamos lá ver. O que foi recuperado para a rede pública por proposta da Câmara Municipal, que tendo contrato interadministrativo até o podia fazer sem a minha autorização, mas que eu anuí, foi a utilização do edifício onde funcionava o colégio para criar um polo do mesmo agrupamento de escolas da rede pública. Ora, um edifício não é um colégio, um edifício é um edifício, que onde antes estava um colégio e onde hoje está uma extensão da rede pública. Atenção, não porque, sublinho, não porque a escola sede tenha falta de lugares, nem porque a escola sede esteja a mais de 10 quilómetros, mas porque a Câmara, no uso do contrato de interadministrativo, me propôs e eu anuí. Agora, confesso que se isso significa que ali fazia falta, não, mas eu também, ali não há um contrato de associação, o que há ali é uma extensão da rede, uma extensão, não é, não devia, a prova de que não devia é que, a prova de que não devia é que estes alunos estiveram todos um ano na sede e podiam lá ter continuado. Aliás, tenho até informação de que a maior parte dos pais, mesmo da freguesia onde a extensão está colocada, manifestaram interesse em permanecer na sede. Mas isso, ver se há quem é que ficou não satisfeito com a solução, sendo que a solução é inteiramente da responsabilidade da Câmara Municipal. Quanto ao conservatório, porque aliás já tinha sido perguntado duas vezes. Ora bem, como sabe, senhora deputada, o Conservatório e a Quinta das Flores não são o mesmo agrupamento de escolas, são dois agrupamentos de escolas diferenciados, que quer pela sua proximidade física, quer pelo projeto que partilham, terão uma proximidade maior. Há aqui duas coisas, mas não são um único agrupamento de escolas, há aqui duas coisas que nós temos que garantir cabalmente. A primeira coisa é de que nos pouquíssimos conservatórios públicos que este nosso país tem, e há pouco saudou, e eu também saúdo a abertura do Conservatório Público de Loulé, foi algo que nos orgulha muito, mas estava a dizer, nos poucos escolas públicas que há, é preciso garantir que elas fornecem a possibilidade de ensino articulado, não apenas a um outro agrupamento, mas a uma panóplia de agrupamentos. Porque senão, e isto aplica-se, calma, isto aplica-se não só aos conservatórios públicos, como às muitas escolas artísticas que têm contrato de patrocínio. Porque tem que haver igualdade no acesso ao ensino articulado. Porque senão, só os meninos da Quinta das Flores é que têm acesso ao ensino articulado. Calma, deixe-me só terminar, por favor. Portanto, o que eu estou a dizer é, quem já lá está terá seguramente o seu ciclo garantido até ao fim. Se é preciso abrir uma turma de regular, ainda não estamos na fase da validação das turmas, aliás, ainda estamos na fase do carregamento das turmas, e, portanto, acho um pouco extemporâneo que se coloque um problema que ainda não foi recusado. Agora, o que não pode haver é... Não estou a dizer isso, estou a dizer que ainda não chegou a mim, portanto, ainda não analisei. Agora... Pois, mas não chegou ao Ministério, portanto, porque ainda não está nessa fase. Agora, há um ponto aqui que é importante. Não há alunos que tenham mais direito ao ensino articulado do que outros. Portanto, os outros meninos de Coimbra que queiram ter ensino articulado têm o mesmo direito de ter acesso ao ensino... Certo? De todo o lado, de todo o lado. E, portanto, o que não pode haver é um privilégio de determinados alunos relativamente a outros alunos no acesso ao ensino articulado. Eu sei que não, tenho a certeza que não, mas é só isso que eu estava a garantir.
Muito obrigado. Senhora Secretária de Estado, eu agora começava na... E eu dava a palavra, recordando novamente que tem um minuto e meio, mais ou menos, cada um, à Senhora Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e os Secretários de Estado. Sr. Ministro, trago-lhe a questão da escola EB23 de Feijões e excuso-me a dizer quais são as condições da escola, porque estou certa que o Sr. Ministro conhece bem o dossiê, apenas dar uma nota que é a escola que registra melhores notas no município de Oliveira das Ameixas e que ocupa a 4ª posição no ranking do Distrito de Aveiro. O anterior Executivo Municipal acordou com o atual Governo a requalificação desta escola. Acontece que depois de lançado o concurso houve um incremento dos custos que o município não tem meios de suportar. Sr. Ministro, relativamente a esta matéria, o Sr. Presidente da Câmara disse na última Assembleia Municipal de 28 de Abril que tinha estado em contactos, e passo a citar, estou à espera que o Ministério da Educação se disponibilize ou que me diga que tipo de soluções das várias que foram apresentadas e que preconiza para resolver o problema. Em todas as conversas que tive com o Ministério da Educação foi a garantia de que nenhum cêntimo de fundos comunitários se perderia.
Todos nós sabemos que habitualmente as verbas dos fundos comunitários têm de ser aplicados ao projeto em causa. Se o projeto não avançar, essas verbas são reprogramadas. As perguntas que lhe faço, Sr. Ministro, é se foi dada ou vai ser dada alguma garantia à Autarquia de Oliveira das Mães de que a verba de 1,5 milhão de euros vai ficar para o município, se já fizeram alteração ou adendo ao pacto existente e, Sr. Presidente, para terminar, se está disposto o Ministério da Educação a inscrever no Orçamento de Estado para 2018 a verba necessária para que as obras de 19, peço desculpa, para que as verbas necessárias para a requalificação desta escola avance.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, os contratos de patrocínio com os conservatórios de música para o triênio 2015-2018 terminam no próximo dia 31 de agosto. Peço desculpa. O anterior modelo de financiamento, em vigor até 2015, compunha-se dois tipos de apoio. Um deles provia do PLCH, contemplava os conservatórios de todo o país, com exceção de Lisboa, Val do Tejo e Algarve. Os encargos eram suportados pelo Orçamento do Estado, o que beneficiava, segundo algumas opiniões, as escolas destas regiões em detrimento das restantes. E em 2015 foi levado a cabo uma uniformização do financiamento para todas as escolas do país. E mesmo assim, houve ainda lugar à atribuição de uma fatia considerada extra às ditas escolas beneficiadas, ao que parece para não colocar em causa a sua sustentabilidade em virtude do corte abrupto a que ficariam sujeitas. A justiça foi apenas relativa, obviamente, até porque os conservatórios de interior viram os seus respectivos protocolos revistos em baixa, o que determinou um corte do número de alunos apoiados na modalidade de ensino articulado e ensino supletivo. Estando a chegar ao fim os atuais contratos de patrocínio, como já referi, e tendo presente a renovação, consideramos nós oportuno que se questione e esclareça o que é que está a ser preparado em termos de financiamento. E já agora, se os conservatórios do interior, uma vez mais, vão ser penalizados ou, pelo contrário, se haverá uma diferenciação positiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Novamente o assunto da degradação das coberturas de amianto, que provoca sempre muitas risadas do lado do Partido Socialista, talvez porque ainda não tenham percebido que, gostando mais ou menos, nós estamos aqui para fiscalizar, o Sr. Ministro está aqui para ser fiscalizado. Nós temos insistido, Sr. Ministro, para que nos apresente um plano de requalificação para as escolas do Distrito de Lisboa, porque, estando fora dos fundos comunitários, se encontram numa situação de especial orfandade. Naturalmente, aquilo que queremos é que se evite o passa-culpas e que se chegue a uma solução para a qual possamos contribuir. Assumo que conhece bem a situação da Escola Básica 2-3, Dr. Rui Grácio, em Monte Lavar. A Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt, que é quem acompanha de forma específica as escolas do Conselho de Sintra, teve a oportunidade de visitar esta escola, onde se verificaram que as fissuras são buracos, que o edifício está absolutamente degradado, já para não falar, naturalmente, do telhado de amianto. Partilho esta foto que creio que fala por si. Esta foto é de 9 de março, os alunos, para chegarem às instalações da escola, tiveram que dispor tijolos, porque a escola estava inundada, e justamente, ao bom jeito deste governo que diz que mudou a página da austeridade, logo no dia 16 de março houve uma reunião com a autarquia, com a DGEST, com a direção da escola e com o secretário de Estado, dizendo: vamos já resolver este assunto, são 130 mil euros, são 130 mil euros, a informação é da direção da escola, disponíveis para que no período letivo do verão, portanto estas férias que aqui vêm, na interrupção letiva, se façam as obras para a requalificação do ambiente. Vou terminar, Sr. Presidente. Acontece que a DGEST informou a senhora diretora da escola, que começou a ver que o concurso não tinha sido lançado, que afinal as verbas estavam cativas no Ministério das Finanças, porque normalmente com este governo é assim, anunciam-se as verbas quando aparece na comunicação social estas situações e depois elas afinal não estão disponíveis. Queria saber, Sr. Ministro, e não é a mim que está a responder, é à comunidade educativa desta escola. O que é que tem para dizer? Qual é a verdade? As verbas estão cativas ou vai haver resolução deste problema vergonhoso?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós registamos a resposta quanto ao desgaste, mas, Sra. Secretária de Estado, Sr. Ministro, não chega. É preciso pensar em medidas em relação à aposentação, mas também, e falta a resposta à pergunta que fizemos sobre a definição da componente letiva e da componente não letiva e da atribuição às escolas de horas que deviam reverter para a componente individual.
Depois, relativamente ao início do ano letivo, nós gostaríamos de perguntar se o Ministério da Educação pode dar hoje, e pode dar hoje aqui, todas as garantias de que o ano letivo irá arrancar com toda a normalidade, com todos os trabalhadores necessários, e que cada um destes trabalhadores tenha efetivamente o vínculo adequado. Depois, ainda porque estamos em fim de sessão legislativa, uma questão relativamente à gestão democrática, é amplamente pedida pelos trabalhadores da escola pública, é de facto uma questão que ainda não conheceu desenvolvimentos, é preciso dar passos para que ela regresse às escolas e nós queremos saber quando é que isto vai conhecer alguma evolução. Por fim, gostaria ainda de colocar uma questão relativamente à transferência de competências e o processo que está em curso. Sr. Ministro, o que nos parece é que se está a desenhar uma escola que vai ficar dividida em relação aos seus trabalhadores, porque uns estarão na tutela direta do Ministério da Educação, outros para ver se passem para as autarquias locais. E nós consideramos que isto é um caminho errado. Quanto a nós, deveriam estar todos no Ministério da Educação. Obrigado. São todos imprescindíveis ao bom trabalho da escola pública e, portanto, aquilo que nos parece que é este processo que está em curso não é mais que uma transferência de encargos, não é mais que uma transferência do odioso e que pode, inclusivamente, daqui a algum tempo, gerar um problema gravíssimo que é estes trabalhadores deixarem de estar em exclusivo dedicados à escola pública. Muito obrigado.
Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Susana Amadora.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. O poder local tem sido um motor de coesão social, de coesão territorial e tem sido fundamental para a dinâmica económica do país e de todas as regiões. Há quem diga mesmo que é um dos maiores sucessos do Portugal democrático e é uma autora que gosto particularmente bem, que é a Janete Boulay, diz que o coração da democracia habita no poder local. E por isso não posso deixar de me congratular, em nome do Grupo do Partido Socialista, pela votação indiciária que hoje se fez, aprovando em comissão competente a Lei Quadro da Descentralização, a Lei das Finanças Locais e uma comissão independente para a centralização que entrará depois numa segunda fase mais profunda a outro nível. Amanhã faremos a votação em plenário, mas não deixa de ser feito este registro da importância histórica de hoje, dia 17 de julho, termos conseguido implementar ou iniciar esse caminho dessa grande reforma do Estado que é a descentralização. Sabemos também que com o poder local temos tido ganhos assinaláveis em termos de respostas de proximidade, maior eficácia e eficiência. Não temos dúvidas que será assim na educação. A educação ao longo dos anos, sempre que foi assumida pelo poder local, no pré-escolar, no primeiro ciclo e também já com o histórico do segundo e terceiro ciclo, tem sido também um sucesso no que diz respeito à conservação, à manutenção, por parte das AECs, em projetos educativos de grande sucesso e diferenciadores e até na oferta dos manuais escolares em algumas autarquias começou em 2007. Ou seja, as autarquias portuguesas têm demonstrado que também na educação têm sabido conjugar a sua autonomia, a defesa das populações, do interesse público e dos agentes educativos com a autonomia da escola. E a pergunta que deixo, Sr. Primeiro-Ministro, iremos também conseguir ao nível da educação... Ainda não, nunca se sabe onde será, Sr. Ministro de Educação, iremos conciliar estes dois importantes sucessos da democracia, o poder local, democrático, com
obrigado,
a nossa
senhora.
Escola pública e, ao mesmo tempo, conseguir ao nível da educação ter respostas mais rápidas, mais eficazes, libertando os professores da tarefa nobre que é educar, ficando as câmaras municipais, as autarquias, com
obrigado,
a tarefa
deputada.
Do crescimento, conservação e manutenção.
Muito obrigado, Sr.
Deputada. Que será assim. Muito obrigada.
Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado António Costa e Silva, mas acho que não está aqui. Portanto, eu passaria ao Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. O Governo assumiu que tem um preconceito ideológico, que tem uma estratégia para lidar com a questão dos contratos de associação. Isso já foi muito discutido. Eu não vou aqui pôr em causa esse princípio, nem essa linha, já foi discutida. Nem vou sequer pôr em causa o despacho do Governo e do Ministério da Educação para este ano.
Pois é.
Não vou pôr em causa os critérios que também não foram postos em causa pela autarquia, pelas autarquias, por várias escolas e vários colégios. O Conselho de Orém tem uma situação muito específica na freguesia de Fátima, em que também aí, os critérios não são postos em causa, os critérios foram conhecidos dos pais, professores, diretores, autarcas e também deputados a tempo, aquilo que é colocado em causa é que as vagas disponíveis e disponibilizadas não correspondem ao número de pessoas e àquelas pessoas que cumprem os critérios. E, portanto, é uma situação em que tem critérios respeitados e definidos, mas as vagas não chegam para todas as pessoas que cumprem aqueles critérios. E, neste momento, tem pessoas da freguesia de Fátima que não têm lugar naquelas escolas e pessoas de fora da freguesia de Fátima e fora do Conselho de Orém que têm vaga naquelas escolas. E isto não faz sentido. E, portanto, tendo em conta também que muitas destas escolas têm alunos com necessidades educativas especiais e que obriga a reduzir o número de alunos por turma, era bastante fácil ao Governo conseguir adequar aquilo que são as vagas disponíveis aos critérios que o Governo definiu e que nós não contestamos. E, portanto, era fácil, ou pelo menos possível, resolver o assunto. Gostávamos de saber se o Governo está disponível para corrigir este problema e se está disponível para corrigir, dando espaço e vagas às pessoas que cumprem os critérios. Sr. Presidente, termino já, pedindo só ao Sr. Ministro que também nos refira alguma coisa sobre o problema da residência que está disponível na escola, no grupo de escolas do Dr. Manuel Fernandes e Abrantes, que a escola quer usar termino já, Sr. Presidente, quer usar para o ensino da música, que já foi alvo de uma pergunta minha e do deputado Jorge Lacão do Partido Socialista e que não teve resposta.
Obrigado,
e que a autarquia da Brandes e todos os partidos querem ajudar a resolver. Muito obrigado.
Eu passaria agora a palavra à senhora deputada Patrícia Fonseca, do PSD.
Do CDS.
Do CDS, peço desculpa. Estava muito aqui marcado. Peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu começaria, tenho duas questões para colocar relativas ao Distrito de Santarém. Uma, concretamente, ao Conselho de Santarém, ainda voltando ao tema dos contratos de associação, o Colégio Infante Santo, ao qual não foi atribuída nenhuma turma com contrato de associação pelo menos, estavam à espera que pelo menos uma das duas turmas pedidas de quinto ano fosse atribuída. A informação que tenho foi que o próprio Presidente da Câmara teria uma reunião marcada com a Sra. Secretária de Estado para sensibilizar esta matéria. Há um conjunto imenso de famílias que dependem daquela instituição, que trabalham naquela freguesia e não há alternativa porque os transportes que existem não são compatíveis, são crianças daquela freguesia e que estão a ser canalizadas de Termês para, por exemplo, Alcanete. Também uma turma de sétimo ano está a ser canalizada para Santarém, para a escola, para uma das escolas secundárias de Santarém, que não tem neste momento vagas e que vai ter de solicitar abertura de vagas, são turmas que não estavam previstas e, portanto, de facto, está ou não o Governo a prever alterar esta situação relativamente ao Colégio Infante Santo em Santarém. Também relativamente à questão da escola que o deputado Duarte Marques aqui referiu também, à escola do Dr. Manuel Fernandes em Abrantes, aquilo que nos foi transmitido, ele é uma das únicas 9 escolas públicas que tem o curso integrado de música, o curso básico integrado de música, tem um edifício que era parte do antigo colégio que está em condições com muito pouco investimento, são cerca de 150 mil euros aquilo que está estimado de investimento para colocar aquele edifício com condições para que as turmas de música possam efetivamente funcionar com as boas condições e, no fundo, aquilo que que lhe perguntava, Sr. Ministro, é se há ou não possibilidade de facto fazer esta obra que é tão importante para aquela região e que tão impactante positivamente
obrigado,
é para aquela comunidade naquilo que diz respeito ao ensino da música.
Obrigado, obrigado Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Ia aqui referir-me às já mencionadas dezenas de projetos de resolução sobre a requalificação de escolas. Para dizer uma coisa muito simples, com um exemplo concreto. Escola Secundária de Esmoriz, que eu visitei juntamente com a Sra. Deputada Rosa Maria Albernaz, também do Partido Socialista, mas não desta comissão, em que tivemos a oportunidade de constatar que, efetivamente, é preciso voltar a investir naquela escola. Agora, há um facto muito simples. Aquela escola não foi mapeada nos pactos para a coesão territorial. Outra escola secundária no Conselho foi mapeada. Mais de uma dezena de outros equipamentos educativos no Conselho foram mapeados, aquela escola não foi. Houve várias dezenas de equipamentos educativos na área daquela comunidade intermunicipal que foram mapeados, aquela escola não foi. E agora vem. Alguns, não todos, mas alguns dos responsáveis pelo facto da escola não ter sido mapeada e, portanto, não ter entrado no pacto e não poder beneficiar já desse investimento, vêm queixar-se de que esse investimento não existiu. designadamente a Câmara Municipal de Ovar até diz que entrará com a comparticipação pública nacional. Só que para a comparticipação pública nacional ter alguma utilidade é preciso que haja projeto. Porque 50% ou 10% ou 15% de zero é zero. E é isso que quem assim procede está a oferecer. E, portanto, há aqui um ponto muito simples. O Partido Socialista também acha que o país tem de voltar a olhar com mais força para a requalificação e modernização do edificado e do equipamento das escolas. Mas aqueles que no passado não fizeram o seu trabalho, aqueles que não só não investiram, como planearam não continuar a investir, porque não deixaram nada preparado para implementar os pactos para a coesão territorial, são em parte aqueles agora que vêm dizer que tem que se fazer, mas que não só não fizeram, como não planearam fazer.
Muito obrigado,
senhor. E ainda responderão, provavelmente, que estávamos no tempo da Troika. E eu aqui vou voltar pela milésima vez a dizer que o seu governo escolheu a educação, especialmente... Ouça, senhora deputada. Eu sei que a senhora deputada não quer ouvir, mas eu pela milésima vez vou-lhe dizer. O governo do Partido Social Democrata e do CDS-PP escolheu a educação para cortar mais 1.200 milhões de euros do que aquilo que estava no memorando de entendimento. E, portanto, não se desculpem com a Troika.
Senhores deputados,
Os senhores escolheram a educação para sacrificar.
Senhores
e, portanto,
deputados,
um mínimo de decência obrigaria a que não esquecessem isso e pensassem naquilo que dizem antes de apontarem o dedo àquilo que é da vossa própria responsabilidade.
Senhores deputados. Senhora deputada. Bem, senhores deputados, estamos quase no fim e eu agradecia alguma contenção e, portanto, eu passaria agora a palavra ao senhor deputado Álvaro Batista para a última intervenção aqui nesta comissão. Senhor deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento na pessoa do senhor presidente todos os presentes, naturalmente os membros do governo, e queria começar por perguntar ao senhor ministro e aos senhores secretários de Estado se por acaso têm filhos, sobrinhos ou afilhados que andem na escola, se andam, quer independentemente de andarem na escola pública ou na escola privada, se essa escola onde andam os filhos dos senhores, os sobrinhos ou os afilhados, têm instalações cobertas para a prática da atividade física, para a prática da educação física. E porquê, Sr. Ministro? Porque queria perguntar a seguir ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado, como é que justificam esta situação de privilégio relativamente aos jovens que andam na escola básica 2-3 do Tortuzendo, Conselho da Covilhã. Sr. Ministro, já lhe falei nesta situação em 2016, falei nesta situação em 2017, já falei este ano na mesma situação e o problema mantém-se. E depois perguntar aos senhores, ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, como pais, tios ou padrinhos, o que é que diriam se a escola onde os filhos dos senhores, os sobrinhos e os afilhados não tivessem instalações cobertas para a prática da educação física? Perguntar o que é que diriam como pais, tios e padrinhos se os vossos filhos, sobrinhos ou afilhados não tivessem as mesmas oportunidades que as crianças da escola básica 2-3 do Tortuzendo a partir do momento em que a nota da educação física começou a contar para o acesso ao ensino superior. Sr. Ministro, isto é uma situação de desigualdade, é uma situação inadmissível que este Governo já vai para o quarto Orçamento de Estado, ainda não conseguiu resolver. E depois, Sr. Ministro, o que eu queria perguntar-lhe, agora já como governante, e termino já, Sr. Presidente, é quando é que este problema vai ser resolvido? Quando é que as jovens e as crianças da Escola Básica 2-3 do Tortuzendo vão ter os mesmos direitos que os restantes jovens e crianças do país, que os mesmos direitos que têm os filhos, os sobrinhos e os afilhados dos senhores, isto é, de terem instalações cobertas para a
muito
prática
obrigado,
da educação
deputado.
Física.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos ao fim desta série de intervenções dos senhores deputados. Eu agora daria a palavra ao Sr. Ministro. Nos
Senhor
próximos
Presidente.
15 minutos para Senhor Deputado, Senhor Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre a condução dos trabalhos,
sim.
Tendo em consideração que o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado não responderam a nenhuma das 6 perguntas que eu coloquei, farei por chegar por escrito para ver se eu obtenho assim resposta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para estes 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Um esclarecimento relativamente aos trabalhadores não docentes. Já foi comunicado às escolas a extensão dos vínculos laborais dos trabalhadores não docentes, dos agrupamentos de escolas e das escolas não agrupadas, abrangidos pelo PREPAP, os assistentes operacionais, os assistentes técnicos e os técnicos especializados, mantendo-se então estes trabalhadores em funções até à conclusão dos correspondentes procedimentos concursais, tal qual como eu tinha dito, o que é importante, e estará calculada então esta situação já no início do próximo ano letivo. Obviamente que vão ser avaliados, haverá concurso e obviamente que ficam, sempre que se confirmar, eles vão ser renovados. E depois, se se confirmar que são necessidades permanentes, o pré-PAP a acontecer tal qual como tenha acontecido, por isso está tudo a seguir o seu curso e já foi comunicado inclusivamente às escolas. Relativamente a outras questões aqui levantadas, relativamente às escolas de Oliveira das Meias, Sra. Deputada, se bem se recorda, existem duas escolas, a Ferreira da Silva e a de Fajões, sabe bem o que é que aconteceu, é que o executivo autárquico anterior, tendo 1,5 milhão em cada uma das escolas, na de Fajões o que fez é preparou um projeto de 2,5 milhões. E preparou um projeto de 2,5 milhões, como do projeto também da Ferreira da Silva, preparou um projeto tendo 1,5 milhão nos fundos comunitários, e esses aí ninguém vai mexer neles, porque foi assinado o acordo de cooperação e serão para o município. O que acontece é que o anterior executivo preparou projetos, num caso de 1,8 milhões de euros e no outro caso de 2,5 milhões de euros. E agora o que vem dizer é que era o restante que não está nos fundos comunitários. Obviamente esta Câmara Municipal que foi confrontada com esta questão. Isto é o que está em cima da mesa. Assegurar uma coisa, o dinheiro que está mapeado irá para o seu concelho e para estas obras, mas irá em função do dinheiro que estava mapeado, porque novo dinheiro não surgirá. E o Ministério da Educação, neste acordo de colaboração, prontificou-se a pagar, que era da sua responsabilidade, aliás, toda a CPN, mas houve um acordo em que a Câmara Municipal paga 7,5% da CPN e o Governo paga os outros 7,5% do CPN. Relativamente a todas estas obras, é preciso também dizer algo muito claro, e foi dito aqui, é que no CREN nós tínhamos 2,2 mil milhões de euros de fundos comunitários para intervenções em escolas e no PT 2020 só tivemos 350 milhões de euros que nós tirámos do papel e pudemos pôr a funcionar. Se bem se recordam, e aqueles que são do Alentejo sabem bem que naquele caso nem, não só o mapeamento existia, mas nem os pactos estavam assinados em todo o Alentejo, o que fez com que nada andasse para a frente, e neste momento já estão os pactos também assinados em 4 das 5 CIMs onde não estavam assinados. Relativamente à intervenção da senhora deputada Joana Barata Lopes, dizer-lhe que está correta a sua informação. Houve uma intervenção e foi incluída uma verba de 130 mil euros na Escola Rui Grácio para efetivamente se fazer esta obra, uma vez que não há verbas cativadas para estas questões de investimento na DGEST. E esta foi uma preocupação que surgiu em determinado momento. O que acontece é que no início do ano são feitas, faz-se a indexação do dinheiro que existe para investimento às obras que são necessárias e que são mais prioritárias, surgem em determinados momentos outras obras e esta foi possível também pôr na lista de obras e alocar 130 mil euros para essa obra, que vai acontecer, então está-se a lançar todo o procedimento. Eu agora queria passar a palavra ao senhor deputado, ao senhor secretário de Estado.
Já é tarde, quem já sabe? É tarde, eu sei. Senhor secretário de Estado.
Muito obrigado, senhor Presidente.
É que já estamos aqui há 4 horas e meia, exato, isso é também verdade. Conta.
Já temos escritos de identidade. Muito bem, vou também dar resposta a algumas perguntas da primeira, da ronda anterior, porque não houve tempo para chegar lá. Mas vou fazer o percurso ao contrário, começando aqui por uma questão que a senhora deputada Ana Mesquita levantou, e de facto há bocado não tínhamos ouvido a pergunta, mas também se calhar depois não ouvi uma parte da resposta que dei há pouco. Portanto, na negociação do despacho de organização do ano letivo, foi muitas vezes levantada por parte das organizações sindicais a dificuldade que era sentida nas escolas de indefinição entre componente letiva e componente não letiva. E por isso, aquilo que optámos por fazer foi verter para o despacho a transcrição integral do que está no Estatuto da Carreira Docente. Agora, onde é que muitas vezes a questão surge e nós também tentámos verter para o despacho alguma clarificação? Quando os docentes têm a redução da componente letiva por via do artigo 79, era identificado que, por vezes, essa redução da componente letiva, indevidamente, vertia para atividades que, na verdade, eram letivas. Portanto, nós tornámos também claro, no despacho da organização não letivo, que isso não pode acontecer. Portanto, que quando as pessoas têm redução da componente letiva, não lhes pode ser atribuído serviço que seja, na verdade, letivo. Agora, o que não podíamos fazer, porque um despacho não pode violar um estatuto, era dizer a redução da componente letiva verte para a componente individual. Porquê? Porque o estatuto diz que a redução da componente letiva verte para a componente não letiva de estabelecimento. Mas, portanto, o que fizemos foi clarificar isso, clarificar que não pode acontecer porque viola o estatuto e transcrever para lá o que está no Estatuto da Carreira Docente. Não é? Depois, já na reunião de negociação suplementar, houve várias organizações sindicais que disseram, está bem, isso está bem, o que nós gostávamos era de mexer no estatuto. Mas, não, como eu disse há pouco, não era isso que estávamos, ali a negociar. Eu tinha aqui uma nota relativamente à questão da Sra. Deputada Maria Augusta Santos, que pede este balanço de planeamento da rede. Há pouco, na resposta à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, já tive a oportunidade de esclarecer alguns aspectos, mas há um dado que é importante e que, de certa forma, casa as vossas duas perguntas, complementa as vossas duas perguntas. Nós começámos este trabalho de envolvimento das comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas no planeamento da rede o ano passado. Com este trabalho que agora também convidamos a fazer o aprofundamento regional do sistema de antecipação de necessidades de qualificação. É interessante ver que nos casos em que as CIMA ou áreas metropolitanas se envolveram, houve uma grande aproximação da rede às necessidades, ao grau de relevância dos cursos. Portanto, há um ganho, embora ainda haja caminho a fazer, há um ganho deste envolvimento da rede para eliminar redundâncias, para eliminar ofertas que não são absorvidas pelas empresas das regiões. Sr. Deputado, a Sandra Ponteira levantou uma questão sobre o que acontece aos alunos com SEI, com currículo específico individualizado. Portanto, há um princípio, e isto vai-me permitir depois ir à questão da Sra. Deputada Nilza de Sena, embora pareça que não estejam relacionadas, mas há um princípio no Decreto-Lei 54/2018 que é todos os alunos aprendem. Todos os alunos aprendem. Podemos ter alunos que não aprendem o mesmo que outros, mas qualquer ser humano é capaz de aprender. E na medida em que todos os alunos aprendem, todos têm direito a ser avaliados por aquilo que aprendem e todos têm direito a uma certificação por aquilo que aprendem. E é isto que nos faz eliminar a medida SEI que existia no Decreto-Lei 3/2008, porque o SEI fazia com que houvesse alunos que estavam na escola, mas não tinham avaliação, não tinham certificação, não tinham nada. Algumas famílias reportavam que só no final dos vários anos que os alunos passavam pela escola é que descobriam que o aluno nem sequer um certificado tinha. Portanto, o que é que vai acontecer a estes alunos? Aquilo que se pede é que os que estão no seu percurso continuam no seu percurso. Se já começaram com um currículo completamente adaptado, continuam com esse currículo adaptado. Mas no final terão uma certificação. Não é? E os casos novos que vão aparecendo vão sendo avaliados e orientados à luz da nova legislação. Portanto, isto leva-me à questão que a Sra. Deputada Nilza de Sena levantou, que era uma questão um pouco de balanço sobre alterações que foram sendo introduzidas em política de avaliação. Isto não é indiferente a isto que acabei de dizer, ou seja, qual é o propósito da avaliação? A avaliação serve para se aprender melhor, não serve para certificar uns e excluir outros. E neste sentido, um balanço que podemos fazer, por exemplo, destes dois anos de provas de aferição, fizemos um levantamento junto de 300 escolas e vimos que o facto das escolas estarem a receber informação qualitativa e desagregada por domínio está a permitir que reorientem as suas formas de apoio, geridas, e o Decreto-Lei de Currículo prevê isso, de uma forma bastante flexível para ir às necessidades concretas e específicas de grupos de alunos. Em vez de dizer assim, é matemática. e independentemente das áreas de dificuldade na matemática, faz-se uma ficha igual para todos. Não, há escolas que já estão a reagrupar os alunos em função de necessidades específicas. Depois o Sr. Deputado Nils Adesena levantou uma questão muito concreta sobre o exame de matemática A. Eu não vou entrar nos pormenores técnicos de elaboração de exames, porque isso cabe ao IAV e não ao Governo, mas queria esclarecer o que é que levou a que na carta de solicitação ao IAV fosse pedida apenas uma prova e não duas provas. E nós tomámos esta decisão também depois de ouvir várias entidades e individualidades especialistas em educação matemática. A decisão não era fácil, é a primeira questão que deve ser clara. E não era fácil porquê? Porque este ano foi o primeiro ano em que tivemos alunos a chegar a um décimo, décimo primeiro, décimo segundo, com as metas de matemática A, com as novas metas de matemática A. Só que, como nós sabemos, há muito insucesso a matemática. E como há muito insucesso a matemática, nós tínhamos este ano, nas turmas de 12º ano, alunos que tiveram o programa anterior e alunos que só iam ter estas metas este ano. Mas não tínhamos nem alunos que tivessem feito 11º, 12º com umas e 11º, 12º, tínhamos muitas situações mistas. E por isso, fazer duas provas só daria resposta a alunos que tivessem feito percursos limpos, ou com as novas metas, ou com os programas antigos. Essa não é a realidade. Houve só uma instituição é que sugeriu duas provas separadas, foi a Sociedade Portuguesa de Matemática, sugerindo também que se fizesse turmas só com repetentes, o que tem todas as consequências que conhecemos, quer logísticas da organização da rede, quer também as consequências que têm turmas só de repetentes. Nesse sentido, aquilo que se foi encomendado ao IAV foi uma prova que tivesse as seguintes características: itens comuns aos dois programas, itens em alternativa, como aliás acontece em muitos outros exames, filosofia tem isso, história tem isso, são várias as disciplinas em que existem itens em alternativas, e ainda itens que fossem iguais, mas que os critérios, era isto, que a deputada Nilza de Sena se reportava, que os critérios admitissem respostas que fossem legitimadas, quer pelo programa antigo, quer pelo programa anterior. Eu, não percebendo nada de matemática, já aprendi aqui alguma coisa, que é, em algumas alterações dos programas face às metas, não mudou o conteúdo, mas mudaram as definições associadas. E era essa admissão de definições associadas que era importante acautelar. Porquê? Porque o exame serve para avaliar o que os alunos aprenderam de facto. Só dizer também este propósito, tivemos várias profecias sobre o exame de matemática, em particular pela Sociedade Portuguesa de Matemática, em relação à matemática A, disseram que era a receita para o desastre, e aquilo que vimos foi que não houve variação significativa nos resultados. Relativamente ao exame de nono ano, disseram que era um exame facilitista e as notas até baixaram, portanto, o rigor matemático destas previsões fala por si.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não sei se a senhora Secretária de Estado, sim.
Sr. Secretário de Estado. Muito bem.
Tem três minutos mais, sim.
Muito bem. Relativamente à senhora deputada, a Ângela Moreira, que há pouco fez uma pergunta sobre a descentralização e creio que tinha a ver com o pessoal não docente, aquilo que nós estabelecemos, enfim, nesta fase, o que está previsto é que o pessoal não docente que transite para os municípios não possa ser retirado das escolas. Não possa. Não, o que transita, não. O que transita não pode ser retirado. O que é contratado de novo já é outro aspecto, mas os que lá estão não podem. Depois, de facto, o Sr. Deputado Rui Cruz, deixei, já não está, eu por mim não lhe deixei, está aí, estava escondido, deixei seis perguntas sem responder, mas deixei-lhe uma que vou responder agora, foi por lapso. De facto, os professores do ensino particular e cooperativo concorrem, não na primeira prioridade, porque isso é para a chamada norma travão, mas na segunda prioridade no concurso ordinário e concorrem na terceira prioridade no concurso extraordinário, em cumprimento do artigo 39 da Lei do Orçamento. Senhora deputada Hilda Novo, tenho muito interesse em falar sobre este assunto, não sei se consigo a rapidez necessária. Ora bem, nós, o modelo de financiamento em 2015, que passou pelas vicissitudes de passar de POCH, uma parte POCH, uma parte orçamento de Estado, tinha uma lógica de bolo por 3 anos, sendo que eu relembro que o ensino básico do artístico é de 5 anos, E, portanto, o que é que significa? Significa que em todos os anos, daqueles 3 anos, se podiam começar ciclos. O que é que nos aconteceu? Quando agora, em 2018, olhámos para o estado da situação, nós tínhamos muitas crianças financiadas que estavam, por exemplo, neste ano, que é o último do anterior contrato, estavam em início de ciclo. E, portanto, como é que nós fazemos? Não podemos interromper-lhe o financiamento, tivemos que fazer, gizar uma solução que a quem está no sistema e permaneça no sistema, garantimos a continuação do financiamento. Tem que ser, não podemos. Mas isso também faz com que nós, nas aberturas de novos ciclos, estejamos muito limitados pela necessidade de manter os outros. Qual foi a alteração do modelo que fizemos? Fizemos um primeiro, os contratos duram 5 anos e não 3, que é para acompanhar o ciclo mais longo, e este concurso que nós estamos a fazer vai durar por 2 anos, permitindo inícios de ciclo em 18-19 por 5 anos e em 19-20 por outros 5 anos. E em 2020 haverá uma nova resolução do Conselho de Ministros para abrir a início de ciclo em 2021, 2022 e assim sucessivamente. A circunstância do contrato acompanhar o aluno faz com que em cada novo ano, em cada nova abertura de ciclo, nós possamos partir do zero e refazer a rede no sentido de fazer essa maior equidade geográfica que nós agora já tentámos, mas temos noção que não conseguimos inteiramente por causa dos ónus, quer dizer, das crianças que já vinham e que nós tínhamos que manter o financiamento e nós íamos obrigar a mudar de escola. Temos que manter o financiamento com a criança.
Muito obrigado.
Duas notas, uma última nota muito rápida. Quanto ao Colégio Infante Santo, é uma zona onde não há, de facto, carência. A área geográfica, aquela... Senhora Deputada, já quando abriu não havia... É um dos colégios que consta da acusação do Ministério Público, porque já quando abriu era um colégio onde não havia carência e onde a justificação para o abrir foi muito enviesada. Portanto, obrigado. O que se passa é isto, é um colégio que neste momento já só tem continuidades, porque a área geográfica que ele responde não tem alunos suficientes para uma turma e tem escolas mais ou menos a 10 km com sublotação. Agora, garanto-lhe que ele não tinha carência quando foi criado e continua a não ter carência agora. Mas isso, os transportes não são naturalmente o problema para manter financiamentos, para manter financiamentos em sítios onde nem quando ele nasceu havia carência. Por isso, é um dos colégios
obrigado,
que está a ser investigado.
Estado. Eu dava a palavra ao Sr. Ministro para finalizar.
Bom, era mesmo para finalizar, pedindo desculpa se alguma das questões ficou por responder, mas eu queria desejar somente umas boas férias a todos. Espero, Sr. Deputado, eram 21 senhores deputados, alguns dos senhores deputados com 6 perguntas, de certeza absoluta que não era nada fulanizado ou pessoal, certamente que não. Nós respondemos a todas as perguntas. Nesse sentido, eu queria, neste momento, única e simplesmente desejar boas férias aos senhores deputados, extensível a todos os deputados de todos os grupos parlamentares e mesmo o senhor deputado que não faz parte de um grupo parlamentar, desejar-lhe a ele também boas férias, ao senhor deputado do PAN, e agradecer a todos também esta discussão que já chega às 5 horas e que esperamos todos que tenha sido mais frutífera ou bem frutífera, digamos assim.
Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Marco Marques.
Sr. Presidente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, eu queria dizer que é um desrespeito total por parte desta Assembleia que o Sr. Ministro da Educação, mais uma vez, venha a esta Comissão e não responda a uma das perguntas que eu lhe coloquei. Não respondeu a nenhuma das perguntas. E tem tempo, se quiser. Não responde porque não quer. E não vale a pena fazer essa cara, Sr. Ministro, porque não é a primeira vez que acontece. O Sr. Ministro tem o direito de vir aqui e tem o direito de ser questionado e tem o direito de responder. Pode não responder como me entende, mas não pode ignorar as perguntas que foram colocadas. E, Sr. Presidente, desculpe que me lhe diga, o Sr. Presidente também tem o dever de tentar convencer o Sr. Ministro a responder, pelo menos a insistir, porque é assim que outros Presidentes de Comissão fazem, e não lhe digo isto de ânimo leve porque sabe o respeito que tenho por si. Mas o Sr. Ministro não pode abusar do direito de não responder exatamente ao que lhe perguntam. Se não quer responder, assuma. Agora, é recorrente isto acontecer com este ministro, é recorrente acontecer nesta comissão e a democracia sai fragilizada sempre que o governo não responde àquilo que lhe é questionado. E o senhor ministro não pode dizer que eu o tratei mal ou que o acusei do que é que seja. Desta vez, até fui muito simpático nas perguntas que lhe fiz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei, Sr. Ministro, nós chegámos ao fim desta audição e, portanto, não, mas se quiser...
A única coisa que ia dizer é que nós tínhamos um conjunto alargado de perguntas, tínhamos pouco tempo, porque é mais fácil fazer perguntas rápidas do que dar respostas rápidas. Em concreto, existiram um conjunto de duas ou três perguntas que foram ditas que tinham sido endereçadas previamente por escrito e, nesse sentido, essas perguntas vão ser respondidas por escrito também, no mesmo sentido. Agora, Sr. Deputado, eu estou a responder. Se quiser ausentar, pode-se ausentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim desta audição. Eu gostava de agradecer a todos a resistência e a resiliência de estar aqui 5 horas seguidas nestas audições e desejar também ao Sr. Ministro e aos Srs. Secretários de Estado umas boas férias. Não desejo aos deputados, nós estaremos novamente juntos amanhã e depois de amanhã. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima.